Agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui pra você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para todos os Business Rockers que estão sintonizados aqui no primeiro programa de 2026. Né? Esse programa que há muito tempo a gente vem, como diria minha avó, cavucando, né? Cavucando e vem e vai e não dá, e a agenda de um não combina com a outra, mas hoje realizamos um grande desejo meu, olha só que coisa, um desejo meu de trazer um grande amigo, um dos maiores artistas que esse país já ouviu e tem o prazer de trazer aqui. Tem artista que passa e tem artista que fica, né? Esse meu amigo, esse artista, ele mais do que ficou, ele é trilha sonora da vida de maioria dos brasileiros. Não existe um. A gente estava aqui no estúdio antes de começar, começou a tocar música, todos, né, cantaram a música. É esse nordestino que veio de Olinda, descoberto pelo Rei do Baião, Luiz Gonzaga, batizado pelo Chacrinha, lançado pelo Raul Gil, né, amigo de todos os grandes comunicadores do Brasil, com mais de 25 discos lançados, mais de 5 milhões de cópias vendidas. Cara, é uma carreira que não só os números dizem, mas todo mundo que eu falei, quando eu falei, poxa, eu vou trazer aqui essa pessoa, todo mundo falou, não acredito. Eu estou falando do meu grande amigo, desse super artista, Ovelha. Bem-vindo ao Business Rock, meu querido.
Fala, bicho. E aí, bicho? Fala, bicho! Eu falo alto. Eu sempre, quando eu estou falando, a mamãe falava assim, você fala sempre com voz de Kenga.
Voz de Kenga.
É, Kenga no Nordeste é puta. Né? A gente tem aquele timbre de voz, e aí é quase como se fosse uma coisa, eu estou falando sério, é uma coisa cultural, entendeu, Sandro? Mas esses elogios que você fez para mim, tudo isso é aprendizado de tempo de carreira, né, bicho? Porra. Imagina você com 15 anos ser descoberto pelo Luiz Gonzaga. Cara. Não é para quem quer, para quem pode.
Eu sabia de nada. Como é que foi isso? Assim, putz, porque você tem um elogio do cara que é o Rei do Baião, assim, um cara que era.
Não teve, não. Não é que teve elogios. Houve uma coisa que o artista sempre faz nos shows dele. Ele estava cantando em Caruaru, na festa do comércio. Toda a população caruaruense estava naquela festa. Meu pai estava na delegacia, ficava a 2 quarteirões. Eu em casa, na rua Avenida México, uma casinha pobrinha. Mamãe e meus 10 irmãos.
10 irmãos.
Né? E eu via o eco, ele cantando, Fale Roncô, no alto da serra. Capoeira da minha terra subiu a ladeira e foi brincar. Aí eu olhava para Dominguinhos, aí ele parava e dizia assim, quem cantar essa canção comigo vai levar uma pilha, vai levar um alumiador de presente. Não com esse timbre de voz. Seu Luiz falava, o menino andar que subir aqui e cantar, vai levar, hein? Eu estou vendo aqui os 4 moleques, aqui deve ter hoje aqui uns 100 mil pessoas, os 4 moleques, que o galeguinho. Aí eu, oi. Eu pulei a janela e fui ver o show, fiquei da frente ali olhando. Porque eu era fissurado, né? Meu pai cantava com os amigos dele, quando estava de folga, em casa, tomando pitu, mexão. Serra Grande, mexão. E aí ele cantava, tu és a criatura mais linda que meus olhos já viram. Marisa, eu te vejo todo dia, violãozinho, tá? E o Valdir dizia, manda o Midinho cantar uma música. Eu cantava, brincava com eles. E nesse dia ele falou, sobe no palco. Eu me lembro que pegou três carnes, pegou, botou em cima do palco e eu cantei uma musiquinha. Filha Everede, oi, filha Everede, filha Everede, minha luz, minha alegria, com minha lâmpada, eu vejo a chama da estrela de Maria, Everede. Aí ele, o camarão olhou, o camarão era o dom da banda.
Olha.
Falou, você não quer cantar outra música? Não com esse sotaque, do sotaque pernambucano, né? Já os caras tudo ali, amurrinhado, tudo tocando. Aí eu dei um tom lá e cantei a música do Zé Roberto. Deve existir um estrela, um caminho que leve a minha voz até você. Eu sei que as manchetes, essa guerra à distância, estão te ajudando a me esquecer. Meu bem, ao menos telefone, pelas ruas da cidade vou gritando o teu nome. No rádio, meu amor, eu não consigo mais ouvir as canções que fiz para você. Aquilo ali chamou a atenção do dono da banda e chamou a atenção do Dominguinhos, que estava na Sanfona 2. Seu Luiz já estava com aquele problema dos olhos.
Sim.
Ele tinha tido um problema nos olhos, não sei se foi um acidente. E aí falou, camarão, chama o Galego para cantar na tua banda, que esse menino tem voz de ouro. Aí o Dominguinhos falou,
isso vai dar um trabalho.
E daí, na segunda-feira, o camarão foi na delegacia, falou com o papai. Papai falou com o Orestes, que era o juiz. Fizeram um documento e eu comecei a cantar na banda. Foi com 15 anos que eu comecei a sair da minha casa dentro de um veraneio.
Caramba.
Com guitarra, baixo, bateria, teclado, pistão, sax, trombone. Era muita gente dentro de um veraneio. Não sei como cabia aquilo. Em cima, aparelhagem. E eu no meio cantando. Aí eu aprendi a cantar todos os hits. Uma banda de baile, ela faz com que você cante. Ali eu descobri quem era quem. Já eu, como eu sou um cara muito, muito ligado e linkado no diferente, eu via uma voz fazer assim. Quem está cantando essa música, bicho? Ah, cantora americana. Não, era Tony Stevens. Quem era Tony Stevens? Era um cantor brasileiro, Jessé. Quando eu cantava, Baby, I can feel it. Mike Daly, Fábio Júnior. Eu já sabia. Começava a pesquisar. Terry Winter, quando cantou, começou a cantar. Selma Holiday. Tudo isso eu já gravei. Todas essas canções que eu gosto, que eu cantava nos bailes, eu já gravei. Eu Quero, Diana, Sweet Memory, La Bamba, Tracy Storm, Selma Holiday, Blacks, Blacks, Now Never, Love Intense. É só entrar no Cantor Ovelha Real no YouTube. Você vai no YouTube, outra cantora Ovelha Real, lá você vê os videoclipes, vê as canções antigas, até eu cantando com 16 anos, meu primeiro disco na Rosenblit. Filho do Norte, foi a pedido do seu Luiz Gonzaga que eu cantasse forró para representar o forró brasileiro, nordestino, e quem foi o produtor foi Genival Lacerda.
Uau!
Ele, tá, foi ele que foi o produtor do disco, filho de uma voz de criança. Então, aquilo ali tudo foi me fazendo a ser conhecedor daquilo que eu tinha vontade de fazer, que era a música, né, pô?
E com 15 anos você já tinha... porque assim, você tocou, cantou com seu pai e tal, mas você já tinha esse timbre, você foi dominando, como é que foi isso?
A minha voz, ela teve o alto, né? Ela foi se modulando com o tempo, né? Eu canto uma canção hoje que eu cantava na época. Bom, eu cantava Love Hurts em Sol Maior, em 72. Hoje eu canto ela em Sol Maior. Para mim foi relativo. Eu sei que as minhas cordas vão dançar.
Casa,
né? Mas os meus falsetes são totalmente poderosos. When they feel alive, la 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 la. Quem fazia isso era Jessé.
Uhum.
Aí eu comecei a perceber que eu tenho uma potência de voz totalmente abençoada por Deus. E aquilo fez com que eu fosse crescendo e levando a sério. Ouça, vai viver a tua vida com outro bem. Pois eu já cansei de pra você não ver ninguém. Aí eu faço diafragma. O passado não foi o bastante pra me convencer. E o futuro seria bem grande, só eu e você.
Caraca.
Caraca. Ela é forte.
Forte pra caramba.
Então, tudo isso chama-se aprendizados com as pessoas. E agora, cada dia que passa, eu aprendo mais. E tem muita gente ainda cantando. E eu descobri agora pessoas que estão comigo que... Quando a gente está junto, a gente fala, pô, ainda bem que tem a gente para cantar, né, pô?
e ainda não... É, depois do Luiz Gonzaga, né? Você me falou que o Chacrinha, né? Que te levou, que trouxe, foi... É, como é que foi isso também? Conta um pouquinho. E ele que te deu o nome de...
Ele fortaleceu, né? Fortaleceu, porque lá em Caruaru, eu criei uma bolsa de valores.
Como assim?
Bolsa de valores musical. Ah. Eu tava no Los Marines. Ele me pagava uma grana, me pagava hoje, vai, R$300. Aí eu fui oferecido para ganhar R$400, os Bárbaros da Bossa. Aí a banda The Shakens me ofereceu R$600. Aí, em 74, uma banda de Recife, em Baluzê, né, fez uma proposta para mim. Até aí meu nome não era Ovelha, né? Midinho para lá, midinho para cá, borrego, cabelinho caracolado, miojo, etc. Você está revolucionando, você passou em Recife, Sargento Wolf Internacional, aqui em Recife, lá no Bibiribe, você, em todo canto que você passa, o comentário é este menino. Você não quer cantar na nossa banda? Eu digo, cara, se você me pagar bem, eu vou. Eu vou te dar 900 cruzados. Cruzeiro. Era 900 cruzeiros, era 900 milhões. O dinheiro mudou tanto. E vou lhe dar um Fusca 74, novo.
Olha!
E vou lhe dar um apartamento. O que você quer mais? Eu digo, eu queria uma cantora na banda me ajudar, né? Porque cantar a noite todinha não quero mais, não. Já estava metido, pô. Outra coisa, eu não quero carregar aparelhagem. Vocês têm que botar carregador, hoje é hold.
Hold.
Ele aceitou.
Olha!
Daí eu falei, papai... Mamãe, vamos lá. Eu fui morar em Recife, no apartamento, praia. Voltei de novo à minha terra, né? Porque eu sou de Recife. E aí apareceu a pauta de cantar na Cancela, que era um restaurante de frutos do mar. E eu cantava de segunda a quarta e quinta, sexta e sábado. E domingo a gente fazia baile. E num dia desse que a gente foi fazer a Cancela, o Chacrinha foi jantar com a equipe toda, meia-noite e meia, uma hora da manhã. Leleco, Chacretes, ele todo velhinho, já estava todo, mas ele era um danado, né? Todo elétrico. E eu comecei a cantar canções que a noite pede, né? Só uma coisa me entristece, beijo de amor que não roubei. Uau. Só uma palavra me devora. Simone cantando, né? Eu cantava, aí eu comecei a cantar o Altemar Dutra. Sentimental, meu som, bolero, né? Que hoje os boleros estão em alta. Uhum. E aí me pediram para cantar o velho. É um bom tipo, meu velho, que anda só se carregando. Sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe. Subiu o tom. Em que o meu passado lembra, pela dor foi vencido, mas caminha com vitória, pororono, velho, meu querido velho. Os caras tudo espantados, e eu parecendo uma patativa. Ele foi no palco e... Eu quero esse garoto em São Paulo, do meu problema. Menino dando a mão, é um carismático. Cadê meu camarão? Minha Coca-Cola. Você parece uma ovelha. Eu vou lhe botar o nome de ovelha. Vou eternizar esse nome, viu, garoto? Aí o ovelha é a mãe. Mãe, vai daqui. Barrento, né? Cheio de montila. Tomava montila com Coca-Cola.
Cuba.
Aí foram embora. Eu fiquei lá cantando. Quando foi 4 da manhã, os garçons... Beijo! Falei, escuta, vocês vão ter um apelido feminino no macho. Um garoto. Caralho, que doideira é essa, velho? E aí a ovelha prosperou, né, bicho? Porque ele foi pro Geraldão, fez o show dele, lotado. Eu cantei, tirei em primeiro lugar. Uma semana depois, já era 79. Já começo de dezembro. Mandaram a passagem, eu vim para a Bandeirante aqui. Hoje é uma igreja universal do Reino de Deus. Cheguei lá, entrei, cantei, ganhei a TV, ganhei mais 25 mil cruzeiros. Um negócio assim, né? E aí fiquei com o Cortez, ele falou, você vai sair e vai ter o teu futuro através do Raul Gil. Olha. E me levou para cantar no Raul Gil.
O programa de calouros já?
De calouros. Olha. Aí eu cantei, você também é responsável. Tirei em quinto lugar, fiquei. Eu também nunca soube do que é, entender o que é Ibope, né? E depois que eu vim descobrir, ele tirou o primeiro, o segundo, o terceiro. Não, o segundo, o terceiro, o quarto. Ficou o primeiro e o quinto. Não entendi. Porque ficou o primeiro aqui e o quinto aqui. Eu vim descobrir depois, que eu estava segurando a audiência. É. E eu. Paulo Rocco! Você vai levar quem para ir para Gravador Copacabana, que ficou o primeiro e o quinto lugar. A Paulo Rocco levantou e falou, vou levar um menino carismático que eu venho acompanhando. Cantou uma música do Eduardo Araújo, Ave Maria no Morro, no programa do Bolinha, que eu fiz também esse intercâmbio com o Bolinha. Sim. E daí, Copacabana está contratando a partir de agora o seu Ovelha. O cara que ganhou o carro, nunca mais eu vi, não vi mais ninguém, então. Quem foi, onde é que tá, só sei que eu gravei na quarta-feira, sem contrato e comecei a gravar.
Caraca.
Parei mais.
Nossa, isso é 79?
79.
Cacilda,
né? Aí, estamos no ano de 80, morei na Baixada do Glicério, 3-4 meses, e aí o bicho pegou, porque a gente foi mudando, né? Tudo aconteceu.
Muito bem, muito bem. Bom, agora fala um pouquinho da música que te estourou, cara. Como é que você criou isso? Como é que surgiu na sua cabeça isso?
A escolha de repertório é quando eu vi, meu cabelo estava maior um pouco. E eu vestia sempre aquelas roupas de roqueiro. Gostava muito de vestir essas roupas que o Supla hoje veste, né? Escandalosinha, mas menos era mais para mim. E daí gravaram comigo um compacto, eu vou fazer a sua cabeça ao som do rock and roll. Depois entrou o Dreaming e entrou uma música chamada Pinta, Borda e Rola. E começaram a trabalhar o Pinta, Borda e Rola do Chico Valente e do Nil Bernardes, que é o compositor da música. Sou desse chão, larari, barará. E naquela época ele escrevia para todo mundo. E aí começou a trabalhar a música. Daí, seu Roosevelt fez uma reunião que tinha vendido 50 mil compactos. E ele queria uma música que chamasse a atenção para vender 1 milhão de cópias. Ele é meio analfabetão, né? A Ed Cury estava com ele na época e fez a pauta acontecer também. Seu moço, esse menino foi cotado na Copacabana como um dos maiores cantores de calouro que passou pelo Raul Gil. Eu quero uma música que chame a atenção para vender disco, porque a gravadora tem que vender disco. Aí, quando eu saí da Rua dos Gusmões, que a Copacabana era na Rua dos Gusmões, eu passei num local, eu tinha um nationalzinho, um gravadorzinho, e estava tocando no rádio. E eu gravei a música, tocando no nacional, liguei a fitinha e... I love you more than I can say. I love you twice as much as tomorrow. Oh, oh, love you more than I can say. I don't you know I need it so. Tell me please, I gotta love. Do you mean to make me cry? Eu digo, poxa, minha voz. Am I just love you, girl? Au, au, yeah. Eu digo, putz, meu irmão. Peguei a caneta. Liguei para o Juvenal do Orelhão. Cara, eu achei uma música aqui, eu quero gravar. Mas tá quatro músicas num compacto. Eu quero gravar essa música, bicho. Aí ele... Vai, manda aí. Eu digo, como eu vou levar aí? Eu levei na Copacabana, porque não tinha como mandar, né?
É, não tinha.
Nem fax tinha ainda. Ele gostou da música e eu gravei a música. E a música bateu na mão do Barros da Alencar.
Olha só.
Né? Na Rádio Record. Começou a tocar e ela estourou. 100 mil cópias, 300 mil cópias, 800 milhões de coisas.
Caramba.
Então ela fez a minha história, né? Eu já tenho eu cantando com o Lil Ceia na internet. Essa música eu gravei ela em ritmo tal. Foi gravada em ritmo de forró por mais de 20 bandas. Caramba. Foi gravada por um cantor chamado Paco, no México. Mas a música só dá certo comigo.
Olha.
Porque ela fez a minha história, a minha cara, eu cantando, entendeu? Porque eu faço assim. Oh, oh, yeah, yeah. Sem você não viverei. Oh, 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 yeah. Eu tenho um trilhazinho que eu faço, ninguém faz. O pessoal faz, oh, oh, yeah, yeah. Não é assim, oh, oh, yeah. Tem um trilhinho ali, entendeu? E aquilo marcou. Até o Michel Teló uma vez falou. Cara, eu viajei agora com... Nossa. Assim você, minha música foi sucesso no mundo todo. Mas em todo canto que eu cheguei, eu escutei essa danada dessa música. Eu era pequenininho, ela já estava lá e até hoje ela está aí. Essa pode dizer que é um fenômeno.
Não, é.
Vai ter 45 anos.
Não, e é impressionante, né? Porque você falou 45 anos e ela continua.
É impressionante.
A molecada, né? Você ouve assim, nunca ouvi tudo. Começa a ouvir, ela gruda.
Ela entra, você... é. Lá no Canta Comigo, na Record, que eu fiz com o Rodrigo Faro, dois anos como presidente do júri, tem o Tim, né? Canta Tim. A maioria das molecadas que vai canta ela. Tem várias crianças cantando ela. Mas eu tive muita ajuda também dentro do sistema da Copacabana, através de aprendizados, que eu vi os produtores trabalhando, né, bicho?
Sim, sim, sim.
Eu vi na época Juvenal lançando Fuscão Preto, lançando Fulano, Marquinhos Moura, o Mr. Sam lançando os fenômenos dele. O Mr. Sam hoje é um cara que está na atualidade. A música do carnaval desse ano, 2026, vai ser a Gretchen cantando Freak Le Bum Bum.
Ah, é?
Porque a música dele foi tocada na novela da Globo. A Arminda fez um esquema lá de trocar de roupa, que ela está namorando com o cara que tem o ferro velho. E na hora que ela botou a roupa lá toda apertadinha, a primeira música que entrou foi Bum 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 Freak Le Bum Bum. Aí teve que pedir a ligar para o Sam ou para a Pia para pedir a liberação. Já aí já fechou o contrato a Universal, que é a gravadora hoje, que a Gretchen vai estar, e talvez eu entre na gravadora Universal, porque eu estou gravando agora três músicas do Mr. Sam, que é Farra, estou gravando Mozo, né, que lá na Espanha é garçom, né, na Argentina, na Espanha é garçom, Mozo. Garçom. Vou gravar duas com andamento de uma bachata e uma pisadinha, a mesma música. E a outra música da Lady Lu e do Mr. Sam também, onde eu vi o arranjo e falei, só tá faltando essas três músicas, eu tô com 15. Aí eu vou botar 18 músicas. Fora esse projeto que o Edson e o Kelly quer que eu cante, que é Ovelha Canta Ela. Acho que eu tô. Olha. Minha cabeça tá me dando um nó da merda.
Ô, meu, você.
Mas você vai tocar uma música só, porra.
Não, eu tô.
Você vai estourar uma música ou duas? Entendeu? É muita música, bicho. Haja grana, né, porra?
Mas vamos tocar a música que você. Conta um pouquinho como é que foi essa coisa com o Edson e o Hudson. Que a gente vai tocar, ou vai passar o clipe agora que vocês acabaram de lançar.
Esse clipe é bom.
Esse clipe está espetacular. Realmente, eu acho que a combinação das vozes, sabe, do arranjo, ficou espetacular, espetacular. Quando eu ouvi, Nanda, aliás, Nandinha Heavy, um beijo para você, querida, pela aproximação com ovelha. O Edu Rodrigues também.
O Edu é meu fofudo.
Daqui a pouco ele tá aí. Daqui a pouco ele tá aí.
Tá chegando aí.
Então conta um pouquinho como é que foi essa aproximação com o Edson Hughes, e aí a gente vai tocar, vai mostrar o clipe para todo mundo já.
A gente já conhecia o Edson Hudson no programa da Mara Maravilha, né? Ela tinha um programa que ela fazia, e a gente foi lá fazer o programa dela, que a gente é amigo, ela também é amiga do Edson, e a gente começou a bater o papo, gravou a música minha, bicho, aí, não, depois eu vou ver aí, tinha o Edson sempre com aquele ar de preocupado, porque ele tem um lance empresarial dele, né?
Uhum.
Ele olha, filma primeiro, vê, já o Hudson não, o Hudson é mais como eu, porra louca, ele fica ali, tranquilo, não dá... Não tá nem aí. Ah, comigo não, bicho. Com ele. E depois a gente se viu em programas de televisão. Mas dessa vez o Ratinho levou o Ovelha Edson Hudson para cantar no programa que é o Boteco.
Boteco do Ratinho.
E lá o Ratinho falou, você vai cantar a música que eu gosto. Toda vez que eu vou, ele fala para cantar um pedaço. Hoje você vai estar com um dos maiores roqueiros do Brasil. Eu falei, ah, sim, você é amigo, porra. A gente já quebrou o pau aí com... fazendo as portas acontecer nas quebradas da noite. Ele canta a minha música, e eu dei o som maior, e o Hudson acompanhou na guitarra seca, sem aparelhagem, só
na mão.
Na mão. E o Edson, eu vejo no Edson um cara que tem expectativa de renovações.
Uhum.
Né? Ele totalmente, da forma que ele ficou ali, vendo o que estava acontecendo, ele falou, meu amado, eu posso gravar essa música? Ô, bicho, a música não é minha. A música é do Dan, do Grupo Nazaré. E aí passou o tempo, uns 6 meses, ele apareceu com ela cantando, o Woods com a guitarra de 2 braços, e ele cantando, mandando ver, bicho. Aí eu falei pra Mandu, que é minha filha, falei, o Wes gravou Love Hurt, pô. Aí começaram a me ligar, o Wes gravou Love Hurt, ovelha? Pô, bicho, o Edson gravou Love Hurt, o que é que tem? Tem nada a ver, meu irmão. E na internet tava lá, Edson e Hudson cantando Love Hurt, eu embaixo cantando, pegando no pinto, fazendo assim, como roqueiro, né? Tá lá, tá aqui no telefone, eu vou te mostrar. E os comentários da internet, super saudável. Não, ele tá cantando a música do Nazaré em sertanejês. Não, o Ovelha canta melhor. O sotaque do Ovelha é mais americanizado. Não, mas o Edson, ele tá cantando... Lembra daquelas bandas de Dallas, do Country, comentário, vai, comentário, vem, sei que a gente tava em alta. Nos argumentos da... E tudo, molecada de 17, 22 anos, no máximo. Fiz um vídeo. Alô, Edson, alô, Hudson, Ovelha da Linha, bicho, saudade de você, fofuxo. Bicho, tá muito saudável esses comentários aqui. Parabéns pela música Love Rock. Vocês mataram a pau. Eu estou aqui embaixo e vocês em cima, e os comentários estão super saudável. Parabéns, bicho! Mandei para um amigo meu, que foi empresário dele, que era o Fabinho. O Fabinho falou, tá um telefone do Hudson, porra. Aí me deu o telefone do Hudson e do Hudson. Eu botei no zap e mandei. De noite ele me ligou. Meu amado... Você gostou? Foi. Eu digo, foi. Ficou muito bonito. Está cantando feito uma patativa. Ele falou, né, quem fala? Você é o maior cantor do Brasil, rapaz. Você é uma ovelha, pô. Ah, eu olhei e falei, começou a jogação de confete. Ele não quer trabalhar com a gente, não. Tá com quem? Eu digo, tô sozinho. Tá feliz? Eu digo, tô puto pra caramba, bicho. Os caras estão me vendendo por 150 mil, me dando 20. O cara fez uma live comigo aqui, bicho, por 220 mil reais, me deu só 5, pô.
Caraca.
O cara tá me roubando, ele cancela tudo, vem pra cá. Veio. Não foi da hora que eu cancelei, deixei uma semana, deu um trabalho danado, porque tinha pessoas que estavam por trás. Lavando dinheiro, né? Putz. A lavagem de dinheiro infernal que os caras fazem. E a gente fica bobão ali no meio. Tanto eu, como o Ângelo Máximo, como o Almir Rogério, Marquinho Moura, meu amigo. aí eu fui, cantei. E assinei contrato com o Ed Hudson e começamos os trabalhos. Fui lá em Limeira, fui na mansão do Edson, lá em Ubatuba, não, Ubatuba não é... Eu esqueci o nome da cidade. E aí a gente, além da nossa amizade, né, é que a família, quando você tem família, que encontra família, você parece que você, né, chama, você se aconchega. É, se aconchega. Aí eu fiquei na casa dele, brinquei, curti, brinquei com o cachorro, conheci a filha dele, conheci a esposa dele. E aí eu fui, fizemos as fotografias, e ele todo recíproco, todo tranquilo, e eu vi que ali eu ia encerrar minha carreira, e assinamos o contrato. E ele, para me deixar mais encabulado, ele me deu um presente maravilhoso, que eu fiquei assim, honrado e agradecido, né? Porque ninguém dá um presente daquele tamanho para um cara que está sendo contratado por uma empresa. E eu fiquei feliz, e aí estamos agora trabalhando. Aí foi quando ele... O
presente que ele te deu, todo mundo está falando assim, que será, o que será?
Não, o Edson me deu um Amarok 2025.
Ô, louco!
Entendeu? Ele pediu para não falar, mas eu falo que eu sou metido mesmo. Não, meu amado, não é para falar não, isso aqui é um presente seu. Tem que falar nada de mim, não. Isso aí é uma coisa minha e sua, da minha família, para você, que você é maravilhoso. Não faça comigo, não, que eu fico triste. Eu digo, falo, agora eu vou falar. Pela primeira vez, ganhei a Amarok dele de presente. Onde eu pego meus músicos, eu levo, viajo. É guitarra, baixo, bateria, teclado. E eu, cinco. É o Toninho dirigindo, os três atrás. Até a gente bota a bateria. E todo canto que a gente chega tem aparelhagem, a altura para a gente tocar. Uhum. Com som maravilhoso. E aí, eu estou em casa, ele liga, vem para a Limeira. Eu digo, vai fazer o quê? O videoclipe. Eu só visto preto. Pode ver, todo preto. Tem uma calça, um tênisinho.
Foi.
Chegou lá, produção. Não, o velho já está produzindo. O velho é assim mesmo. Vai botar o quê dele? Paletó. Vai botar maquiagem. Ele é desse jeito, bicho. Ele é ícone, porra. Aí, entra no papo. Não, vamos gravar no estúdio novo do Hudson. Aí o outro mostrou o estúdio, que eu olhei e falei assim, porra, puta bom gosto, né, bicho? O estúdio novo do Edson Hudson, todo digital. Aí eu entrei lá, aí a produção toda, mais de 20 pessoas. E nós três conversando besteira. Prepara os três para fotografia. Quando subiu no quando deu a claquete que bateu gravando, foi duas vezes, foi três vezes que a gente gravou, rosto geral, e depois tu manja, né? Quando foi colocado a internet, dentro de uma semana, 1 milhão de likes. 1 milhão. E eu não valorizava isso.
É muito legal. É muito
é bom ter 1 milhão, é? Claro que é bom, porra! Claro que é bom.
Vai ter muito mais agora.
Aí a gente, mais. Inclusive, quando a gente gravou a música, eu tive uma surpresa na introdução da música, que aquela introdução foi criada pelo Hudson. Uhum. Ele mudou.
Sim.
E no meio da música eu criei, né? Orido Bebo que escreva! Os três juntos, aquela ali eu levantei a voz e ele foi atrás. Pá! Na hora da masterização ficou totalmente.
Ficou legal.
Ficou lindo demais. Aí chama a atenção, né?
Porra.
Aí me liga de Recife, músicos, Rio de Janeiro, Estados Unidos, amigos meus lá do Japão. Puta, que roupagem nova que você fez da música. Beijo de inspiração de amigos bons que acreditam no teu trabalho. Entendeu?
Muito legal, ficou muito legal. Eu quando recebi, sua mesmo, você que me mandou lá no Instagram, não sei o quê, eu falei, cara, que espetáculo, bicho, que espetáculo. Realmente, a introdução ficou brilhante, né? E depois, quando vocês juntam as vozes, cara.
Puta Sandro, cara. É assim, você entra no meu Instagram, você entra no meu perfil, no YouTube, Cantor Ovelha Real, lá tem o videoclipe novo de Sara. Né, que é uma puta clássico de rock. Tem Estilo Avenil, Lá tem músicas lindas, lindas, Tear of Pain. Tem eu cantando La Bamba, tem eu cantando Tracy, Storm, Summer Holiday, Blacks, Blacks, Down, Never, Love Me Tender. Tem eu cantando Sunny, não fica me excitando, eu tô de sunga. É até pornográfica essa música. A música, a letra do Léo Jaime, né? Ele fez, ele fez para cantar na época. É escruta, porra.
E a gente vai tocar aqui o Cyril O'Neill, né? Mas agora vamos tocar esse lançamento que Ovelha e Edson Hudson fizeram agora, que ficou realmente sensacional, que é a grande música que estourou, que é Te Amo, o que mais posso dizer?
É, que tem subtítulo Sem Você Não Viverei, foi colocada pelo Silvio Santos.
Ah.
Ela caiu no Qual é a Música? E a, qual é o nome da música? Sem Você Não Viverei. Não, ninguém acertou, Aguinaldo. Tem esse tema na música do Ovelha? Sem Você Não Viverei? Tem. Mas como é o nome da música? Ninguém acertou. Essa frase não tem na música Te Amo, que mais posso dizer. Aí o Ciro falou, vai ficar. Sem Você Não Viverei. E até ficou título sobre título.
Exatamente. Bom, vamos ouvir então Sem Você Não Viverei, que é Te Amo, o que mais posso dizer. Oi! Vamos lá, solta o som!
Oh, oh, yeah. Sem você não viverei. Volte logo, não suporto essa distância de você. Por isso peço que escreva uma carta, por favor. Meu coração está pedindo, volte logo, meu amor. Oh, oh, yeah, yeah. Sem você não viverei.
De volta aqui, agora vocês conheceram a nova versão, essa roupagem maravilhosa.
Rock and roll.
Muito rock and roll, né? O Hudson, né? Ele é muito rock and roll.
Ele é fora, eu falo que ele é fora da linha, né? Eu tenho sorte de ter guitarristas bons comigo. Tem o Antônio Carlos, que é o Toninho. Eu tenho o Schneider, que é outro guitarrista que tem uma uma forma de tocar totalmente cult, né? Bacana. E tem também o Silas da guitarra, que é o meu maestro hoje, que fez os arranjos das canções que eu estava te mostrando. Espelho, né? Amigo companheiro. Então, ele é um guitarrista, só que ele é um guitarrista doutrinado no estilo do músico fenômeno Carlos Santana, sim, que é aquele guitarrista mexicano. Que no Rio do Brasil a gente tem vários guitarristas que são amigos meus. Eu tenho a honra de ter um cara, meu amigo, antes de ser famoso, eu reconheci ele através do Vamos Abraçar o Sol em Boa Viagem, que é o Robertinho do Recife.
Nossa.
Mas o outro hoje, e o Silas é meu xodó, o Toninho e o Schneider.
É muito, muito legal, muito
meus
legal.
Meus amigos.
Ô, Eriquinha, vem aqui dar um oi, Eriquinha. Vem falar um oi aqui para a galera aqui do Business Rock e para Ovelha.
Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui acompanhando e vou até falar uma coisa que eu e o Daniel estávamos conversando antes do Ovelha chegar, que é como é difícil às vezes a gente gostar de alguém, de um artista, e quando a gente conhece, a gente acaba se decepcionando. E eu posso dizer que com o Ovelha é um prazer imenso conhecê-lo, é um prazer imenso ver essa figura icônica da nossa vida inteira e ver o ser humano incrível que esse homem é. Vocês não têm noção. Essa pessoa na frente das câmeras é a mesma pessoa por trás dela, e isso é uma honra para a gente te conhecer, ter você aqui no programa, não só pelo artista que você é, mas vendo aí por trás das câmeras pelo ser humano que você é. Maravilhoso, foi assim, foi uma grata surpresa, né, conhecê-lo aqui, acompanhar, né, que a gente fica antes no bastidor aqui acompanhando fora das câmeras, foi incrível, e eu gostaria muito que você soubesse disso, porque você é incrível, assim como a gente tem surpresas não tão boas, tem essa grata surpresa que foi ouvi-lo e te conhecer aqui no bastidor, e ver que você é esse ser humano igual, né? Tanto a câmera ligou, gente, ele é a mesma pessoa, e isso é incrível, é maravilhoso de poder te dizer isso e dizer que é uma honra imensa, imensa, imensa te conhecer, né? Não pude estar aí pessoalmente, que eu moro no interior, eu fico aqui do interior acompanhando o programa, mas é uma honra imensa tê-lo aqui com a gente. A gente esperou muito por esse dia.
Obrigado, Érica. Eu vou falar para você simplesmente uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi com uma amiga minha, Elke Maravilha, foi morar com Deus antes do combinado. Se sinta beijada e arrasada.
Muito bom, gostei. Gostei.
Aí eu fui fazer o programa do com ela, espetacular essa garota. Eu fui fazer o programa do Serginho Grosso ainda na TV SBT. E tinha um júri, né? E a homenagem era pro Chacrinha. E eu tenho o hábito de beijar todo mundo. Eu beijo todo mundo. E a Hebe tem aquela coisa de beijar da Celinho. E nesse dia, eu tava beijando, aí a Érica falou, quero um beijo aqui. E eu fui e dei um beijo na boca dela, né? E ela tinha 1,85m, ela alta, aquele cabelão. E terminou o programa, ela foi atrás do Ovelha para conversar comigo, falar para mim que eu deveria continuar daquela forma. Sempre autêntico, e menos é mais. E você, quando entra na câmera, ela gosta de você. Ela brilha quando ela lhe vê. Então, aquilo ficou na cabeça, né? Eu falei, talvez sejam meus cabelos loiros, prostitutos. Falei que o Serginho Grosso, ele morreu de rir. Talvez sejam meus cabelos loiros, prostitutos. Porque o branquelo, eu sou branquelo, né, pô? Eu sou bicho preto. E eu já ouvi frases de pessoas que estão aqui, ali sentado com o óculos e segurando o telefone, que eu chamo a atenção. Eu sou simples. E isso aí que ela falou, eu agradeço muito. Obrigado.
Manda ver, Eriquinha.
Então, eu fico sem palavras, exatamente, porque você chama a atenção e com certeza é você. Né, a sua luz que chama atenção, você não tenha dúvida disso. Eu estou muito feliz, de verdade, E quero aproveitar, mandar um beijo para todas as rádios, todo mundo que está tendo o prazer de acompanhar esse programa com a gente. Dei muita risada, porque ele é fenomenal assim mesmo. Compartilha com todo mundo, manda para todo mundo essa live. Depois vocês vão poder acompanhar e ver e assistir quantas vezes mais for necessária. E entra nas redes sociais do Ovelha também, né? Não vamos esquecer disso. Então, vou colocar aqui para vocês o Instagram do Ovelha, que é cantor.ovelha real. E também o YouTube dele, que tem todas as músicas, cantor Ovelha Real. Vocês encontram lá todas as novidades que ainda vão vir, músicas que nós tivemos o prazer de ouvir aqui nos bastidores, novidades que estão vindo aí. E quero mandar um beijo para todas as rádios, para todo mundo, dizer que eu estou muito feliz. E é isso, acho que é só por enquanto.
Valeu, Ariquinha! Fofuda!
Muito bem, então vamos colocar também, né, que a gente precisa, como diz o Ovelha, faturado, né? Faturado, né?
Ah, tirei
a minha Maroc e tal, então. Vamos lá, então. Aliás, Ovelha, você vai ganhar um presente do nosso programa, que é uma massagem, né? Para deixar você tranquilinho, gostosinho, ovelhinho.
Olha, eu gosto, eu gosto.
E é o nosso patrocinador, que é a Nova Estação Massagem. Coloca aí, Ariquinha.
Precisa relaxar e cuidar de si mesmo? A Nova Estação Massagem tem a solução. Esse super espaço terapêutico em São Paulo, no Shopping Tatuapé, tem os principais tratamentos terapêuticos como Quick Massage, Shiatsu, Reflexologia, Auriculoterapia, Drenagem Linfática, Massagem Oriental e Clássica. Em um espaço moderno e acolhedor e uma equipe de profissionais altamente capacitados vai te proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 011-964713842. Visite o site www.novaestaçãomassagem.com.br. Nova Estação Massagem. Cuide-se. Revitalize-se.
Então, www.novaestaçãomassagem.com.br. É só entrar no site, falar no WhatsApp, falar lá com a equipe, vocês vão marcar. É um espaço maravilhoso dentro do Shopping Tatuapé e vocês vão ter uma grata satisfação, porque eu vou lá quase que toda semana e me divirto. E depois vai falar se é bom ou se não é bom, viu? Bueno, queria mandar um abraço também para todo mundo que me manda mensagem, que assiste o programa, que fala que, pô, falaram que não, vai vir Ovelha, tem que ser verdade, não sei o quê. Então, queria mandar um abraço para o Ricardo Albegar, que é o nosso diretor jurídico da Pagos, na Associação de Empresas de Meio de Pagamento, Carlos Domingues e o Carlos Benevites, que é o presidente e diretor comercial do BMP, que é o Banco Money Plus. Grande Carlão, dois Carlões, né? Um Carlão dono, um Carlão diretor. Super abraço para vocês, meu irmão. Barley Pereira, da Intertec Brasil, uma empresa criada pelo Thomas Edison. Olha só, o homem da lâmpada, esse aí continua. Paulo Púrcio, meu grande amigo Paulo Púrcio. O Enzo de Taranto, lá de Miami. Dorian Lazari, da Itália. Samuel Honorato, meu grande brother. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, ex-secretário do Meio Ambiente aqui da Prefeitura de São Paulo. Meu grande amigo, ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, que sempre está presente com a gente, sempre mandando mensagens. Luiz Alberto Salles Oliveira, Alê Albergrante, que também é um grande dono de um potencial gigantesco. Ele fez grandes shows nos Estados Unidos, na Europa. Então, tudo que precisa de equipamentos, esse moleque aí é foguete. Então, um super abraço, irmão. Vanderlei Mafra, Léo Sinese, Luiz Carlos Pereira, CEO da Pagos também, Pedrina, Lincoln, presidente da Pagos, grande amigo, Leonardo Cáceres da Esquelo, Miro Leite da Congás, Edu Pires da Ultralinks. Quem mais que está aqui? Alfredo Bernac, ex-CEO do Grupo Acor, grande, grande brother que agora está em México, que delícia. E muitos outros clientes, Valéria Carrete, TNS, Olha, muita coisa. Só não tem aqui o pessoal do Master, do Banco Master, a gente não coloca.
Ah, é verdade. Completamente.
Olha, então, super beijo para todos vocês e fiquem abraçados aqui. E quem eu não consegui falar, desculpem, mas durante os outros programas a gente vai me mandando um beijo, mandando abraço para todo mundo. Estou aqui com esse ídolo do Brasil, né? Esse ícone da música popular brasileira, esse do rock and roll, agora do sertanejo, agora do piseiro, o bicho toca em tudo. E passeia, né? É ovelha, né? E a gente tem aqui uma pergunta aqui do nosso Fala Galera, que é sempre um público...
O povo quer saber!
O povo quer saber. Ô, Daniel, você consegue colocar na tela aqui o streaming? Não? Tá bom, então vamos colocar o nosso Falera para o Ovelha responder a pergunta.
Fala pessoal, beleza? Meu nome é Antônio Brito, da Rádio Alternativa FM aqui em Brasília, cara. Primeiramente, eu quero mandar um abraço para toda a equipe do Business Rocks, aí um abraço para o grande Sandrão. E assim, uma satisfação enorme poder retransmitir esse programa aqui pela Rádio Alternativa, cara, às quinta-feira. É um programa de grande sucesso aí. E a minha pergunta pro Ovelha é a seguinte, cara. Ovelha, você se sente mais romântico e incurável ou um roqueiro disfarçado, cara? Responde aí pra gente.
Cara, eu vou falar pra você uma verdade que eu comecei a ter quando eu tinha de 15 a 16 anos, no final de Woodstock. Quando eu comecei a cantar em banda de baile, Eu já havia conseguido numa loja de disco o LP de Woodstock, Rock Livre. Woodstock é uma fazendinha que tinha nos Estados Unidos, onde fizeram aquele festival de rock pesados, onde faltou água, etc. Foi na época do Povo Livre. Ali eu comecei a curtir John Baez, que era uma cantora de country mexicana, uma cantora de country americana, né, do Texas, onde eu curti também Joy Cook. Ali eu já tinha percebido que ele também sofria de epilepsia, né?
Não sabia.
Porque eu sou curioso. Naquela época eu comecei a falar com o pessoal, que o pessoal daquela época era muito ligado dentro do que eles queriam saber, né? Jimmy Hendrix tocando o hino dos Estados Unidos, soltando os kamikazes, imitando aquele tiroteio que teve na Hiroshima com a bomba atômica. Uhum. E daí eu comecei a gostar dos rocks, mas eu também já curtia um pouco do Elvis Presley, entendeu? Chuck Berry, etc. E foi aí que eu comecei a perceber que eu me apaixonei. Quando eu vi Janis Joplin cantando aquelas canções, gritando, uma menina com 23 anos, querendo dizer para o mundo o que ela estava sentindo. Mas no meu Indomation, eu comecei a cantar algumas coisas e começou a fazer esse efeito. Né? Como eu falei para você antes, cantando Jessé, que era o Tony Steve, Mike Davis, Dave McLean, que sucesso. Hey Girl, né? Que era dos Fivers. E daí eu comecei a ver um lado rock and roll no Ovelha. Porque também eu já curtia naquela época o Robertinho do Recife, que era um dos maiores roqueiros de Pernambuco. Onde tinha um festival chamado Vamos Abraçar o Sol. Onde tinha rock a dar com um pau. Mas eu, como comerciante, eu vi que eu precisava ter uma sobrevida financeira cantando em bandas de baile. Uhum. Porque tudo que havia de festivais, era para pessoas que tinham uma grana a mais. Eu tinha um pai que tinha um dinheiro para tomar conta, comprar uma guitarra. Eu era um cara pobre, filho de militar. E eu comecei a ver que eu tinha uma cabeça aberta para fazer sentido em todas as canções que eu pesquisasse ou quisesse fazer. Me tornei universal, bicho. Você me perguntou sobre o rock e sobre ficar quieto. Eu sobrevivo daquilo que as pessoas consomem. Uma coisa que você tem que saber é que eu sou mutante. Não tenho como de ser mutante. Eu tanto faço cantar um Rod Stewart, o cantar um Reginaldo Rossi, cantar um Joy Cook, What you do in my friend. Cara, ou cantar um Roberto Carlos, ou cantar uma Tina Turner. I love to love, back to my baby, love to dance. Porra, teu povo de ser bom? Eu sou um intérprete de qualquer tipo de canção. Eu fui começado a ser visto por Luiz Gonzaga, amigo do Raul Seixas. Por isso que eu gravei Coisas do Coração em 1990. No falecimento dele, eu não estava com ele, mas eu sabia do que estava acontecendo, porque no estúdio da gravadora a gente falava de rock, mas ele fazia, sabe o quê? Uma vela tá queimando, hoje é nosso aniversário. Hoje está fazendo um ano que você... Ele cantava e compunha canções que batiam no coração das pessoas. Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas... Mas ele cantava. Disse, menina, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo rei. Tá explicado por que eu sou assim? Eu sou universal, aprendi tudo, então não tem que dar satisfação do que eu gosto ou não gosto. Eu só sei que eu tenho uma sobrevida que é sábia, bicho. É saber o que faz e se dedicar àquilo que está presente no momento agora. Por esse motivo que eu estou agora na Azul Produções com Edson Hudson, a melhor dupla sertaneja do Brasil e do mundo. Ele canta Love Heart, ele canta Have You Had a See the Rain, mas ele canta galopeira.
Porra.
Chupa que é viúva.
Não, e é espetacular. Eu fui no show.
Deboche é deboche.
Eu fui no show dos
amigos. A pergunta foi boa.
No show dos amigos. E foi aquela vez que o Chitãozinho, não, o Chororó, teve Covid. E ele não pôde ir. E aí o Edson foi fazer a cobertura do Chororó. Chororó. Cara, foi espetacular.
Ele aprendeu tudo.
Porra.
Ele aprendeu tudo. Eu acho que, Sandro, a Edson Hudson, mas porque eu tô com os caras, porra, que a gente é amigo e nós somos irmãos em Deus, né? Que a maioria são todos evangelizados, é sobre Deus, etc. A gente conversa muito sobre isso. É que os meninos, eles sofreram muito. Edson e Hudson me contando, tem a mesma vibe do Ovelha. Eu falava vibe, ele dizia, não é vibe, é vibe. Então, eles aprenderam muito. Hoje, ele, como guitarrista, Hudson, ele tem uma coisa que ele faz, ele estuda permanentemente. E quando eu vejo o Edson cantando no palco, da felicidade que ele tem de levar à população um tipo de canção de bom gosto, ele bota todo mundo no bolso. Sim, sim. Porque ele, quando canta, ele canta com vontade. Então, para mim, ver ele cantando Love Heart, ou ver ele cantando galopeira, ele faz quase 28 compassos fazendo galopeira. 28 compassos. Eu não consigo fazer. Talvez seja porque, com 112 anos, o meu fôlego já deu uma guinada. Mas quando eu vejo, eu fico encantado.
Sim, sim.
Porque quando o Edson Hudson gravou o disco Modão, eu vou contar segredos aqui dos dois, eles voltaram com as raízes. Olha só o leque de sabedoria. Voltou com o leque de Os Modões. Passarinhos de peitão, biririnhos, antes e as florestas. Daqui a pouco ele está cantando. Foi Deus que me tapou da barriga, que é difícil de cantar pra caramba.
Caralho.
Daqui a pouco ele me vem cantando Love Rock. Daqui a pouco ele vem cantando os rocks. Aí ele entra cantando galopeira. Então, seguinte, o que foi feito através dessa sabedoria e desse leque de cultura musical levado à população no Brasil foi estudo sobre o que está fazendo. Dedicação. E uma coisa que você tem que ter, disciplina. Então, isso que me chamou a atenção e me chama a atenção. Por isso que eu falo, para mim hoje, não vou me negar que o Chororó, Zezé, Bruno é um fenômeno. Eu sou fã do Bruno, Bruno e Marrone, não é só dúvida. Como Zezé, meu ídolo pra caramba, gosto. Trabalhei com ele na Caravana do Bolinha. Trouxe novidades, inventou o sertanejo, né? Eu vejo ali César Minotti, Fabiano, Roberta Miranda. Cara, bicho, são cantores que estão trazendo para a música popular brasileira, entre o sertanejo e o pop, novidades que a população quer ter e está tendo agora com a apresentação que está feita por Ed Silva, trazendo o melhor do rock and roll junto com o sertanejo.
Não, e
ficou feio, né, bicho?
Porra, ficou lindo. Ficou lindo. Não, e de novo, né? Essa turma já fechou com todos eles, né?
Já.
Já fiz, né?
Só tá faltando fazer com a ovelha, né?
Então...
Engraçado, eu tô tentando falar para você faz tempo. É, eu vou falar agora, depois eu vou deixar você falar, eu não quero perder esse raciocínio. Primeiro show da Azul que eu fiz foi com a Derbal, né? Foi transado pelo Edson. Segundo show, eu fiz o dia 13 do 12 com a Derbal, foi meu primeiro show pela Azul, que eu fiquei 10 meses em cultura de aprendizado, para voltar sábio, sereno e verdadeiro. O primeiro show foi 13 do 12. O segundo show foi 17 do 1 de janeiro. E tem o terceiro show para fazer em maio. Esse tempo todo e até agora. Um dos meus representantes, não sei por que, não está botando... Show. A pauta de show para ser lançada, porque minha banda tá querendo acabar.
Não,
vamos. Querendo acabar. Vamos. Eu digo, não, estamos trabalhando. Aí a gente conversa, aí eu falo com os meninos, tudo bem, papapá, BBB. Calma aí. Então, nós estamos precisando, dentro do nosso sistema de serviço prestado, botar o ovelha para trabalhar. Com a banda que está preparada, o repertório está preparado, gravei 15 músicas novas, a televisão está toda pautada para ser feita até o final do ano, é chamar. Eu tô me negando aí, porque senão é ver a carne de vaca. Né, bicho? O que está faltando é isso. Eu quero fazer como eu fazia antes. Eu ganhava pouquinho, mas eu estava... É quinta, sexta, sábado, domingo, tinha show. E eu não posso ficar parado, porque os meus músicos já me levaram quase todo o dinheiro. O vale de 500. Me dá um vale de 1.000. Me dá um vale de 600. Me dá um vale de 200. Vale de 500. Aí eu saio dando ali, aí quando fui ver a conta... Eu não vou dizer que eu estou aqui brincando de música, não, porra. Eu não vou mentir aqui que eu estou milionário. Estou precisando que 30. Haja mais parceiros. E hoje, ontem à noite, eu recebi um zap do Edson falando para mim, ovelha, o nosso amigo, não falou o nome, mas eu sei quem é, o nosso amigo está querendo fazer uma parceria, está querendo fazer um investimento faraônico em você. Preciso que logo após terminar essa turnê aqui, que a gente se encontre e se reúna para a gente fazer isso acontecer. Não vai ser legal, meu amado? Vai ser legal. Por isso que eu falei do Aderbaldo, entendeu? Uhum, uhum. Porque é uma pessoa que, além de ter a prêmio, ele tem a prêmio na mão, que é as empresas dele. Ele tem aqui em São Paulo, tem em Belém, tem em Recife, tem em Caruaru. Ele tem 5.800 funcionários. E esses espetáculos que eu fiz, dia 13 do 12 e 1 do, e 17 do 1, todos foram feitos para a empresa dele. Uma foi festa de final de ano e agora foi confraternização de mudanças de hábitos para voltar 2026 crescente. E ele falou por parábolas: eu quero você comigo.
Não, e a gente vai falar muito, não. A gente vai falar muito que aí, pessoal das agências de eventos que eu conheço de trás para frente, frente para trás. Então, estou falando com a Elozinha, presidente da Ampro, Celinho, da AKM, ex-presidente do Conselho, Patrícia, da Flica Marketing, quem mais? A Milena, da Event Essence, todos eles aí, contratem o meu querido Ovelha aqui, que ele é espetacular.
O show tá lindo.
Arrebentador.
O show tá lindo, anos 80 na veia. dentro dos anos 80 na veia, a gente entra com uma viagem do pop, né, com a Elton John.
Ixi, não
é lindo, é lindo. E fora meus 27 discos que eu tenho gravado, porque eu vou no fundo do baú e entro cantando Hotel Califórnia ali.
Caraca.
Eu canto Hotel Califórnia no show, no acústico, onde o solo de guitarra é a parte alta do show com o Toninho e o Schneider.
Muito bem. Bom, vamos colocar mais um patrocinador. E esse patrocinador, depois eu vou falar com o presidente, né, para também contratar a ovelha, que é a Órigo Energia. Se você tem um comércio no Brasil inteiro ou uma residência e você quer economizar na energia, você pode economizar até 30% e, dependendo das indicações, você pode zerar a sua conta de energia. Então, Órigo Energia, vamos ver um pouquinho do que a Órigo faz para você agora aqui no Business Rock.
Você sabia que pode economizar na conta de luz sem instalar placas solares? Com a Órigo, você se conecta a uma das mais de 160 fazendas solares espalhadas pelo Brasil e recebe créditos de energia. Os créditos são descontados direto na sua conta, em um processo simples e sem complicação. E ao recomendar a Órigo, você pode economizar ainda mais e até zerar a sua fatura. Venha fazer negócio com a líder de mercado.
Fale com a gente, 11 939 05 94 95.
Órigo, energia para mudar.
Então é só falar com a Órigo, mande um WhatsApp aqui para a nossa produção, que é o 11 939 05 94 95, 11 939 05 94 95, e fala assim: Sandrão, eu quero economizar energia. Que aí a equipe da Órigo vai falar com você por WhatsApp, vai pedir algumas documentações, e aí você já efetivamente vai ter esse desconto, um alívio. Até a gente teve aqui o reverendo Aldo, aliás, um super abraço para o reverendo, ele fez mais de 6 mil casamentos, é o cara que mais faz casamento no Brasil. Fez do Paulo Ricardo, fez, nossa, de todo mundo. Acho que do Paulo Ricardo fez umas duas vezes, né? Estou fazendo, Aldo, você precisa fazer do Fábio Júnior, né? O cara.
Fábio Júnior, bijoqueiro.
E aí ele estava falando que uma das pessoas que frequenta a igreja lá tem uma rede de padarias e tal, e economizou uma puta grana, imagina, né? Aliás, a frangaria, de repente, pode ser um. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa frangaria do ovelha aí, que também ovelha mede tudo quanto é espaço. Então, Órigo Energia, de novo, hein? Vamos economizar. E aí, presidente da Órigo, Magno, você que é o diretor comercial, vamos colocar ovelha para fazer os eventos aqui da Órigo. Isso é garoto propaganda, o cara é garoto propaganda.
Eu fiz a propaganda. Quero mandar um beijo para o seu Diniz, da Ótica Diniz, que me fez o comercial. Passei 4 meses no ar, com um trabalho onde as vendas de óculos aumentaram de uma forma grandiosa, e foi a pedido dos filhos da família. Ovelha, sua vida de óculos.
Ah.
A pergunta foi: você nasceu como? Eu digo: nasci de óculos.
aí. Se o Diniz for, o Caíto Maia, da Tiribins, ó, é o cara, hein? É o cara para colocar o ovelha, né? Colocar os modelos do
Caíto. É que eu faço os comerciais. Quando a pessoa pede para fazer comercial, eu faço na hora, né? Eu sou repentista. Tem aquela vez, de repente, quando eu fiz do Ponto Fio Bonzão lá no Rio de Janeiro, sem cortar você, o diretor falou assim: você vai fazer, eu preciso de um comercial de 30 segundos, mas que tenha rapidez e sutileza. Aí, fazer o quê? Que você fizesse comercial para geladeira, para comprar sua geladeira, não precisa entrar em fria. Aproveita o preço baixo do bonzão que desafia.
Espetáculo.
Faz outro móvel aí. Na minha casa tem uns móveis que eu não tinha. Sala 4 e cozinha. Obrigado, seu bonzão. Aqui para frente, lá em casa tudo é novo. O bonzão que virou pão, fez o povo mais bonzão. Bicho, a propaganda, ela tem que ser feita de uma forma simples. Os diretores é que complicam. Mas aí eu não sou burro, eu fico à espera da complicação. duplicação do diretor, que é por causa dele que eu vou ganhar o meu cachê, né? Então tem que rabejar o
verbo. Boa. Eu vi muito isso, diretor de criação de agência, nossa.
Bom, comecei a vitrine, segundo, o cara passa 5 dias gravando, porra. Não, tem que fazer caminhão, porra. Na Náutica de Lisa, agora que eu fiz o comercial. Eu nunca vi tanta parafernália. O mais simples que eu fiz foi da Ultrafarma, né? Se você quiser comprar o genérico mais barato do Brasil, só você comprar na Ultrafarma, tem todo tipo de genérico em sua casa, nós vamos levar, só entrar na internet, ou então telefonar, laranadaná, preto mais barato, ninguém nunca viu. Nós temos o genérico mais barato do Brasil, Ultrafarma. Oh, Sidney, vira garoto propaganda, porra.
Ô, Silvio Oliveira, tá aqui, cara. Vamos
não, gente, é, de novo, a gente, amigo, ele é apaixonado pelo
meu barato.
Adoro aquele gordinho gostoso do vovô.
Aliás, Patrícia Ferreira da Flica, que tem vários laboratórios, tênis, não sei o quê. Eu sei que você adora o ovelha, já me falou isso milhares de vezes. E vamos dar o ovelha aí para fazer os eventos e também como garoto propaganda.
Precisamos mesmo fazer a pauta acontecer, porque senão...
Aliás, manda um beijo para a Patrícia. Fala, Patrícia, me contrata, vai.
Patrícia, vamos fazer uma pauta nós dois? Sinceramente, eu sou um cara que tem uma coisa comigo, o ovelha, né? Eu falo sempre na terceira pessoa. O ovelha tem uma coisa que ele para. Ele foi agora com o Tom Cavalcante para o Chile fazer o programa Certo Eu Caia. E estava um monte de pessoas que trabalham com internet, né? Pessoas que falam que eu sou quem? Como é que fala mesmo que as pessoas falam? Eu sou inovador. Ah, eu influence. Tinha 9 influence no aeroporto de Congonhas. E eu estava assim mesmo. Eu não diria, eu desci do Uber, com cara de bobo, né? Eu venho perto da minha casa. Aí, quando eu entrei no aeroporto, todo mundo fez. É ele. Aí eu e aquela patota ali conversando de rapazes e moças, e eu vi a Vivi Fernandes e o Carlinhos Aguiar. Foi os únicos que eu conheci. Daí eu, Vivi! Carlinhos, eles vieram pra cá e pensaram aí tudo atrás. E os meninos, ninguém sabe quem é quem. Começou a chegar gente fazendo a fotografia comigo. Então parou o aeroporto. Parou. E eu fiquei assim, com vergonha. Chama a polícia. Não, bicho. É foto? Não, tira. Aí eu comecei a me dizer, eu vou tirar foto agora. Aí o diretor, não, vai tirar foto agora, tira foto. Tem foto, vai, foto, vem. Aí uma das meninas que é do Big Brother, que passou esse problema, tá escondendo por quê, pô? Ninguém te conhece, cacete. Chegou no Chile, agora que o podcast tá ficando bom, né? Chegou no Chile, velho. O avião parou aqui. E aí veio uma van para levar para a Toca, mas tinha que passar na imigração. 1,5 km eu desci na frente. Todo mundo desceu do avião, aquele mundaréu de gente, todo mundo quieto. Né? Quando eu cheguei na porta do avião, eu fiz: Oi! Cheguei, Brasil! Imitando aquele. Cheguei, Chile! Aí o pessoal começou a correr. Lembra aquele negócio dos Beatles? Um bundaréu de jeito correndo atrás. Aí eu comecei a correr. Quando chegou na migração, uma puta de uma fila, fila 1, fila 2, começou as pessoas tirar foto. Eu digo, tira foto com ela, ela é do Big Brother, porra. Você é quem? Você? Ah, Caminha, essa minha aqui é do... Aquele problema lá, Big Brother, porra. Aí, não, quer ter com você aí, velho. Tiraram a foto comigo? Aí a velha bem direita, bonita, cabelo, posso pegar cabelo. Foi legal pra caramba. Aí eu percebi que o ovelha, ele rouba a cena porque ele é branquelo. Não é por causa de nada, não. E a televisão, você tá aqui na TV, né? Você vai passando de canal, se eu tiver, você para. Como já disseram, né? Então, isso aí é bom para vendas. O Ponto Fio vendeu muito, a Ótica Diniz vendeu muito, a Ultrafarma vendeu muito. Foi que fez a operação do meu fêmur, né, porra? Patrocinou. E agora eu estou sendo patrocinado pelo Underbal e pela Mais Clinic, que é a doutora Priscila, que faz os prós e contras nos meus dentes, na minha boca, para que eu beije mais gostoso do que eu beijo.
Qual
é o nome dela que você falou? Nome dela?
Patrícia,
me convida para fazer essa pauta aí, bicho. Eu te garanto que a gente vai detonar.
Sensacional, sensacional. Bom, nós temos que cantar mais uma música agora.
Cara!
O que você acha daquela Motomaria? Eu queria que você contasse a história da Motomaria, que é sensacional, e aí você...
Essa história é muito espetacular, viu? Eu tenho uma namorada, já naquela época eu tinha uma namorada que era garota de programa, e ela dizia para mim, olha, eu tenho que ser porque eu preciso pagar a minha faculdade. Amor, faz uma música para mim. Eu digo, não vou fazer não. Faz, não faz. Eu só sei que ela passou na faculdade, que hoje é uma grande médica. E ela ficou feliz porque eu fiz a música. Eu falei, eu estou fazendo para você. Mas eu me inspirei nela pelo motivo das roupas, que era cada roupa linda. Sabe a mulher sexy, sensual? Sabe? Ela era cor de rosa, toda cor de rosa ela era. Sabe aquela pele cor de rosa?
Sim.
Perna, braço, tudo com cabelinho loiro, aquele olhinho azul. Faz uma música para mim. Liguei pro Sati, falei, Sati, vamos fazer uma música homenagear as garotas de programas, porque são batalhadoras pra caramba. Bom, vamos fazer, bicho. Aí eu violão e fiz a música, que é a roupa da novela, né? A novela sempre lança moda, né?
Sim.
Então a moda da novela. Agora, o charlatão. Era todo o dinheiro que ela ganhava da noite, ela dava para o charlatão. Ele com a puta de uma mansão, tá? E aí, quando eu conversei com o homem que faleceu, da boate lá, Marratas?
Bahamas.
O
grande Marone. Abraço, Marone, se você estiver aí.
Marone
muitas foi... noites conversamos.
Marone foi um cara que... passou coisas sábias demais pelas duas vezes que eu fui. Uma cabeça totalmente aberta para o tempo, másculo, né?
Ovelha, nós somos raridade.
O mundo vai virar de uma forma que você vai ter que ver. Eu não vou estar aqui. Então respeite você, porque nós vamos ser a raridade do ser humano. Você viu aquela mulher que passou? 22 anos. Ela ganha muito, agora tem que pagar a faculdade. Ele era totalmente sábio naquilo que ele fazia. E a música Motel Maria
foi
surgiu ali, porque eu não chamei o de charlatão, não chamei ninguém, eu apenas contei uma história que é real. Não tem o cafetão?
Uhum.
A cafetina? Então, a mulher trabalha, e o dinheiro vai para essas pessoas. Ela pega o resto do resto. É como o empresário ladrão que vende você por 200 mil e te dá 20.
Exatamente.
Eu passei por isso, Marisa.
Sacanagem.
Agora não, porque estou agora no meio de uma verdade financeira musical ou de um trabalho que está sendo feito com respeito e com glamour entre famílias e talentos. Mas eu já passei muito, não tem vergonha de falar não. Por esse motivo que nasceu o Motel Maria.
Motel Maria com som. Se quiser ficar em pé, pode
ficar. Nada,
em pé.
Aqui eu vou ficar sentadinho.
Amigo! Saindo da boate azul. Direto pro Motel Maria.
Ninguém faz isso,
onde eu vou viver mais um dia de paixão com a mulher que amo. Mesmo desta festa, de se brindar e ir no meio do salão. Ela se amarrou em tantos vícios, sem perceber, já não tem mais coração. Parece que a vida fica bela. E ela pensa que subiu de posição, mas o cachê só dá pra ela pôr na mesa. No lindo paraíso de de um charlatão. Motel Maria, porque faz a vida assim. Um momento traz enfim uma noite sem pulso.
Eu acho legal essa parte que vai vir agora, porque conta a história, né? E como ela vê,
faz de tudo pra levar a vida bela. E a cabeça se inspira nas paixões. A moda nova bem prendada no teu corpo. Faz a novela que se vende nos salões. Mais uma vez ela se olha no espelho, muito feliz, grita subir de posição. Mas o cachê só dá pra ela pôr na mesa do lindo paraíso de um charlatão. Motel Maria, porque faz a vida assim. Um momento traz enfim uma noite sem vulto. Será que um dia sua alma lhe dirá que o tempo não voltará? Motel Maria.
Espetacular!
Isso é uma guaranha rasqueada. Tem o Pantanal, né, bicho? Pô, Pantanal, Pantanal ali. Lembra da novela Pantanal que eu fiz canções para a novela Pantanal? Vou. Lá pro Pantanal eu vou. Quero ver de perto a cor dos olhos da Pantera. São canções que a gente marcou. E tudo isso está lá no Cantor Ovelha Real, no YouTube do meu canal, né, bicho? Sandrão.
Olha. Eu adorei. Principalmente a história, né?
É uma história, cara, você vê que... E eu ainda vim gravar essa canção. Eu tô com o microfone na mão aqui, tô com isso aqui.
É, não, pode deixar o...
Eu me lembrei do programa do Jô Soares. Eu com a lapela aqui. Eu com a lapela e com o microfone na mão. O Jô ficou rindo. Pô, velho, tu é doido, bicho. Seguinte, essa canção, eu gravei ela porque houve uma história. Eu fui contratado pelo SBT para fazer o Circo do Tiru. Então, fiz um ano e meio, né? Uhum. Lá no Circo do Tiru, a gente faz toda semana, a gente ia gravar. E como eu levava muitos artistas, eu comecei a ver os meus amigos em volta. E nesse dia estava o Mato Grosso Matias. Ele falou, velha, eu preciso gravar uma música diferente. Eu estou fazendo disco novo e eu preciso de uma canção diferente. Que bata o Boate Azul. Eu falei, não, o Boate Azul é um clássico, pô. Uhum. Ninguém jamais vai destruir um clássico do tamanho que é a Boate Azul, que é as canções que gravadas pelo Trio Parada Dura, uhum, né? Tony Quino. Cara, a história foi feita. Jamais vai ter. Aí eu falei, mas eu tenho uma que lembra Motel Maria, que lembra a Boate Azul, que eu fiz com o Sati, que é eu saindo da Boate Azul e indo para Motel Maria fazer amor com a minha namorada. Eu fiz homenagem a ela, né? Aí eu cantei pra ele adorou a música, falou, é minha, essa canção é minha. Aí, meu irmão, eu fui pro estúdio, fiz o demozinho pra mandar aí pra ele, e nada dele gravar. Nesse inteirinho, que eu fui fechar o contrato com Edson e Hudson para Azul Produções, eu mostrei para o Edson, que eu gravei, mas ia mandar para o Mato Grosso, ele vai fazer 6 meses e não deu bola, pô. Ele falou, não, essa música é muito boa, deixa ela aí, stand-by, a gente vai gravar o Uou, Te Amo, vai fazer, aí a próxima vai ser ela, entendeu? Então ela puxou, tudo tem uma historiazinha, né?
Não, mas e de novo, né? Como conceber uma música, como criar a história que tem por trás, isso eu acho demais.
Tem que ter,
né?
Demais. Tem que ter.
Porque senão fica aquela música que não diz nada. Tá? Ah,
tem música que eu faço, eu não me inspiro em nada. Tá? O tema vem na minha frente e eu vou escrevo, tenho facilidade de escrever, faço tudo sozinho. Olha. Quase que eu não tenho parceiros, né?
Agora eu tenho já parceiro. Nossa.
Eu tenho sempre tudo pronto que sai na minha cabeça, prontinho. Como agora veio Jesus Vem, é uma música que eu fiz. Eu estava vendo televisão no meu quarto e eu vi quando o pastor, eu liguei na Rede TV e vi o pastor falando com os seus fiéis e falando, você sabe que quando Deus cura os problemas de uma pessoa, ele está dizendo que ele vem. Jesus vem! Amém? Aí o pessoal, tudo com sono, né, bicho, cansado. Amém! Aí o pessoal, amém. Aí ele, amém! Aí eu, amém, porra, tô ouvindo! E o pessoal, amém! Jesus vem! Como eu estava dizendo, quando a gente cura uma ferida no corpo de uma pessoa, é Deus que cura. E eu sou evangélico, entendeu? Eu tenho o meu crescimento foi todo em igrejas. Hoje é gospel. Uhum, né? Com aquela história do Elvis, é a mesma história minha. Eu ficava ali olhando os caras cantando e aí eu ficava vendo. Não era uma igreja negra, como era lá nos Estados Unidos, mas aqui, Assembleia de Deus. E Jesus vem, eu peguei a caneta. Eu me lembrei da música do grupo Europa, que parece um anúncio de trombeta, né? Lembra essa música? Aí eu falei pra ele. Eu inverti a introdução. E puxei o tema. Hoje eu vou. E saiu a música. Jesus vem. Fui fazer o programa da Bispa Sônia com a Mara Maravilha.
Da Renascer?
Da Renascer. E vi que cada ano que passa, os convites e a passeata para Jesus está aumentando de 1 milhão para 2 milhões, 3 milhões.
Gigantesco.
E aí a gente fez o programa e fizemos uma montagem. Eu cantando no programa. E a Marcha para Jesus. Cara, foi muito lindo. Quer dizer que a música saiu porque foi mandada por uma pessoa que estava na televisão, hein? Falar de um tema. Eu em casa vendo o programa, digo, vou escrever, escrevi. Deus falou parábolas.
Não.
Não, eu estou muito explicadinho.
Né? Hoje você está.
Eu estou todo intelectual.
Vira, agora me conta essa história do seu empreendedorismo aí, junto com o Frango, né? Até conversando com a Silvia, com o Daniel, eu falei assim, você sabia que o Vira tem um restaurante e tal? Não sei o que. Não sabia disso, não sei o que. Eu falei, como é que é? Conta um pouquinho essa
pandemia. A pandemia foi o Otto Borogodó. No começo da pandemia, quando eu vi o presidente Bolsonaro falar, foi. Já estava perto do carnaval. Já eu tinha fechado o contrato com o trio elétrico e fiz o carnaval. Foi um bom contrato. Né? Fiz sexta, sábado, domingo, segunda e terça. O carnaval com a minha banda, um trio elétrico. Mas em janeiro, antes do carnaval, eu vi quando o presidente falou: quero falar a população do Brasil que está vindo uma epidemia de uma doença muito grave, que por mim não teria carnaval. Não teria carnaval, porque o carnaval vai trazer bônus negativos para o país. Inclusive São Paulo. Quando chegar uma pessoa de fora, Estados Unidos, Japão, teve aquele lance do frango.
Ele fala igual.
O frango, né? A doença do frango. Vai dar problema. Eu não faria carnaval se fosse vocês. Aí no outro dia apareceu o outro falando assim: ah, o cara falou aí que vai ter uma doença. O que vai vir? O Dallas Valé falou. Se vir uma gripezinha aqui em 99 pessoas, uma gripezinha nem vai nem vem. Até disseram que foi ele que inverteram. Por isso que eu gosto de política. Eu gosto de política por isso. Inverteram a conversa e botaram a culpa no presidente. Nada a ver. Ele estava salvando o Brasil, o outro destruindo, mas quem levou a culpa foi ele, tadinho. E isso aqui é para contar uma história, né? E aí eu fiz o carnaval, quando foi na quarta-feira de cinzas, eu vi quando alguém falou: fala aí, já tem uma Covid em São Paulo. Então, tem que ter cuidado, vamos tomar ivermectina, porque senão o bicho vai pegar. E foi aquela confusão. E aí eu falei: que agora, bicho? Eu tinha que viajar para a Argentina com o Rodrigo Faro para fazer um programa na TV em Buenos Aires, e tinha 3 shows vendidos por 15 mil euros cada show, entendeu? Eu ia aproveitar e ia fazer essa presença, que eu ia fazer VIP em umas casas, ia fazer ali uns 40 mil euros. E foi tudo cancelado, foi tudo para a casa de cucuia, e foi vindo, e começou aquela parafernália, papai, PPP, aí o resto todo mundo já sabe. E aí o Ratinho, o Murilo me ligou: velho, o Ratinho quer que você venha fazer o programa aqui da Rádio Massa. Ah, eu vou, tá, o carro pega você aí. Aí o carro me pegou, eu fui lá para fazer o programa do Ratinho, da Rádio Massa. Ele falou: filho, ei, cavalo, tá bebendo muito? Tá bebendo muito? Ele falou: nada, pô, tô aqui preocupado. Tá se reciclando? Como é que eu tô me reciclando, pô, se já é 1 ano e meio que esse negócio não acaba, pô, tá morrendo as pessoas. O presidente conseguiu as vacinas, mas a Anvisa liberou de uma forma totalmente tardia, mas ele pediu as vacinas e salvou, porra, porque queriam dar vacina para as pessoas totalmente negativada, né? E você pegou? Não, peguei doença nenhuma, não. Estou bem pra caramba. Ele falou: é. Não está se reciclando? Eu digo: estou me reciclando? Como? Meu dinheiro está acabando. A minha mulher foi agora comprar um frango toda trancada para não pegar doença. Tinha umas 8 pessoas lá comprando. Até o cara ofereceu a frangaria para ela. Para ela arrendar, né? Aí, porque não arrenda? Não tá, o dia está acabando. Está acabando, meu dinheiro está acabando, porra. Aí a tia falou assim: arrenda a porra do negócio, bicho. Porra, bicho, tá faltando quanto para arrendar aquela, para comprar aquela porra? Ele fala assim, né? Uhum. Aí eu falei, ele falou: eita, nossa. Murilo, pega a conta do ovelha. Aí, ovelha, pega a conta. Passei a conta pro Murilo, quando foi da terça-feira, o Murilo ligou: ovelha, o Ratinho botou para você na conta. Mas ele falou para você ir comprar a frangaria lá e botar o nome Frangaria do Ovelha. Aí eu fui, peguei o dinheiro, falei: tá aqui, ó, tudo é meu agora. Só que eu não quero essa porra, não. Dei pra Fátima. Bota teu nome aí, se vira. Aí ela botou, fez a documentação e tá lá até hoje, né? E aí eu fiquei pensando. Eu me lembro que ele falou assim: me deram um show. Daí começou aquele aperto: vai, não vai, fica, não fica. Aí ele me botou para fazer o júri. Aí o Sacomani morreu. Ele bota a ovelha no júri. O ovelha vai pegar essa grana aqui. Quanto é que vai pagar por ovelha por mês aqui? Não, pagar por semana. Pagar para ele tanto. Aí por mês daria ali, vai, um bom dinheiro. Aí fiquei com ele 1 ano e meio.
O Ratinho é
todo dia que eu chegava, toda vez que chegava para gravar, mas eu gravava os outros programas, estava lá no júri. Eu fiz o programa também, o Canta Comigo, mesmo estando no júri, ele liberou. Você vai, vai fazer o canto comigo na Record? Vai ganhar quanto? Eu digo, eu vou ganhar a Record tá me, eu pedi tanto e a Record me paga, tá me pagando tanto. Ele falou, pega, vai pegar o dinheiro lá, vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar, você é marrento. Aí eu fui. E aí, segunda-feira, se você não puder vir na segunda, eu boto outro aqui. Mas você vai ficar lá e cá. Aí fiquei nos dois. Nunca faltei. Agora, quarta-feira, eu vou fazer de novo, né? O Beto marcou para mim para eu fazer dia 4 do 2. Aí eu vou fazer. Então, surgiu a frangaria desse jeito. Só que a gente não é do ramo. Não está na veia ser comerciante. Ela envelheceu 10 anos.
Coitada.
A gente está brigando, está discutindo. Beijo na boca. Eu vou ali, já volto, não sei. Ah. Então, eu estou vendendo. Eu falei, vende isso. Com tudo dentro. Estou vendendo com tudo dentro. Tudo, tudo dentro. Geladeira, frigobar, freezer, cadeira, mesa, logotipo, luz. Tudo vendo. Estou vendendo tudo lá. Você já entra, já entra trabalhando. Entendeu? Liga lá para a gente, tá?
Onde que é a frangaria?
É a Cássio Fontoura. 142, ali perto do campo de golfe do São Paulo, o maior campo de golfe de São Paulo. É uma periferia ali, mas é um...
São Judas ali?
É. Uhum. Legal.
É
só procurar o site de Frangaria do Ovelha na internet. Lá tem um telefone, Frangaria do Ovelha. Lá tem um telefone, liga lá para comprar a Frangaria do Ovelha. Tô vendendo, pô.
Vamos comprar, gente. Ratinho. Vou comprar de novo, porra.
Ele falou pra mim, se você não estivesse dando bem, venda. É assim que a gente negocia. Ratinho, olha, é assim. A gente tem 30, quase 40 anos que a gente se conhece. Desde o Paraná, que ele tinha um boteco, que a gente saía daqui para gravar pela CNT, né? Eu, Gretchen, Mr. Sam, nome Rogério, Marco Roberto, Tony D'Amito, já morreu 3, 4, 5.
Brito.
Rita Cadillac, Rita minha brother, Rita minha fufuda, goitosa. E a gente ia gravar os programas do Radinho, a gente gravava para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente gravava de 1 da tarde até meia-noite, gravava 5 programas.
Caraca.
Depois que terminava as gravações, a gente ia pro hotel, tomava uns uísque, tomava uma cervejinha, comia alguma coisa, o Ratinho ia embora e a gente pegava o avião da VASP, Viação Aérea São Paulo. A outra era Varig, Viação Aérea Rio Grandense. Porra, pegava aquele avião, vinha para São Paulo. E aí, quando ele veio para São Paulo, eu também fiz parte do negócio, que o Lafon entrou para ir na caravana do Bolinha. Uhum. E o Lafon falou, por que vocês falam tanto desse Ratinho? Tava eu, a Rita, e tava também o Célio Roberto, falando do programa do Ratinho, que a gente tinha gravado no Paraná, PPP, Boteco, programa. O cara é muito louco, ele é muito louco, ele tem um narigão, cara, ele usou as calças boca de sino. Ele é, bicho, ele pegar um programa em São Paulo, ele vai pra cabeça, e o Lafon só escutando. Eu não sei por mais gota d'água que o Lafon queria o telefone do Ratinho. E eu não sei quem foi que deu. Eu tive que ligar pro Cavaco, falar com o Cavaco. Eu tive que falar com não sei quem para achar a porra do telefone do Ratinho. E o Cavaco tinha o telefone do Ratinho. O Cavaco passou o telefone. Eu sei que passaram o telefone. O Lafon pegou o telefone e guardou o telefone. Foi embora. Quando eu vi, o Ratinho da CNT fez com a ligação do programa dele, da CNT, direto com a Gazeta.
Uhum.
E na época também tinha um programa que saiu da TV Cultura. Saiu o Serginho Grosman, né? Sim. Com aquele programa que ele tinha lá. Eu lembro do nome, o nome esquisitinho.
Geral, né?
Né? Daí, bicho, quando eu vi, ele tava na... O Lafon tava na Bandeirante. Quando eu vi, o Lafon tava na Record. Não entendi porra nenhuma. Ele saiu da Bandeirante para Record. E levou o Ratinho para Record. Entendeu agora? Daí, o sonho do Ratinho para conhecer o Ciro terminou. Alguém se envolve no meio, dentro de uma programação que o cara está dando primeiro lugar,
sim,
dando baita do retorno, e um dos bispos foi implicar com o Ratinho porque ele levou o governador lá no programa para entrevistar. E ele falou, não, se você fizer de novo, a gente vai tirar você. Ele falou, já tô fora. Ninguém manda em mim, não. E ele também ele falou essa história também no podcast, né? Daí o Lafon levou ele. Aí ele recebeu a ligação do Silvio.
Aí.
Quem vai pagar a multa?
Oi, sou eu.
Eu aí. Pago a multa. O Silvio já tinha comprado lá a TV Tupi, né, que hoje é MTV lá em sua sala.
Uhum.
E levou ele para o SBT, está feliz demais a conta lá dentro. E é um grande homem, viu? E a equipe toda é uma família, né? Tanto um quanto o outro.
E o Silvio? Você teve bastante contato com o Silvio?
É, desde que ele, a gente começou a nossa pauta de estar junto foi lá na Vila Guilherme, quando a Copacabana lançou em 80 mil discos. A Nissinha e o Cleito Plazarini me levaram para fazer qual é a música, fazer as programações do SBT. E ele gostava do Ovelha, ele gostava. É. Você não morreu. Você não morreu? Eu digo, puta, que sua pergunta é isso? Até um tempo desse que eu fui fazer um programa, ele passou do camarim lá. Mara, cuidado do Ovelha, hein? Ovelha é garanhão. Ovelha, você não morreu? Eu digo, morri não. Ah, foi na Vila Guilherme que a gente fez. Tem um monte de ovelha no Qual é a Música lá. Quem ganhava muito era Naim. Silvio Brito e Rony Fon.
Rony Fon era o campeão.
É, a gente ia, perdia, depois voltava de novo, perdia. Eu dei 3 vezes, perdi de novo. Aí eu disputei até com um dominó, polegar, dominei tanta gente. E pior que eu sabia de tudo, mas eu levava tudo na brincadeira, porque achava engraçado. Queria brincar, soltar franga, e ele ficava rindo, ele gostava. Pô, a música, quantas notas da música? Aí o cara, pim-pom, 2 notas, pim-pom. Aí eu, oxi, trago em meu corpo as marcas no meu pranto. Taiguara, errou, ganhou o outro. Qual o nome da música? Taiguara, porra, não é Taiguara? Qual o nome da música? Ninguém sabia aí. Só da música. Hoje, homem de asa. Ah, a música é hoje, já foi. Eu dizia, pô, eu sabia da música, mas falei, tá, agora falava, é o nome da música, infeliz. E aí cresceu a semente, e hoje eu sou amigo de todos, mas eu tenho um apreço muito forte pela aquela criancinha que brincava no palco da Maravilha, que é a Patrícia Bravaniel, né? A Patrícia hoje está... Ela é daquele jeito mesmo. Ela é daquele jeito que você vê na televisão.
Tá.
É uma gente, é uma pessoa espetacular.
E tá, meu, segurar uma onda...
Segurou.
Porra,
E ela já deu várias vezes em primeiro lugar. Tá. Quando ela faz aquele negócio do milhão lá, pau canta, bicho. Ela tá serena, né?
Agora, falando em televisão, você fez também A Fazenda, né? Como é que foi essa experiência? Porque é muito louco, hein?
É
muito doido isso.
A Fazenda, ela teve uma coisa... Antes de fazer A Fazenda, é por isso que é bom ter amigos diretores, né? Carelli falou... Quer fazer A Fazenda? Então, o cachê é bom. 60 mil. Eu vou pensar. Só sei que passou. Ele, que ele também tinha usado com o Naim. Ele que fez o programa Vamos Nessa, né?
Ah.
Vamos. Depois ele fez ele criou na Grande Record Amigos e Sucessos. Isso não é um programa que ele fez na Record que deu bom. Ali a gente brincava, se divertia. Tanto ele, o Reginaldo Rossi, eu, Naim, a Patota. A gente é rato de TV. E aí a direção me ligou para fazer A Fazenda, fechei e fui. Eu entrei e eu perdi para uma bunda.
Você foi eliminado por uma bunda.
Por quê? Eu fui fazer o teste, eu perdi, então quando o Justo, eu estava um mês e meio já. Aí o Justo, eu perdi, foi eu e a Carla Prata. E daí, vai, não vai. Eu só sei que eu vi quando o Justo falou, olha, o Ovelha está passando em cima do concorrente como se passa com um trem. Aí deu um intervalo. Eu vi quando ele foi para aqui para o canto, No ponto eu vi ele falando, ele está passando por cima dela como tá, vira, o vira está falando, está quanto? Ah, eu só sei que ele está virado do Jiraya. Aí ele olhou para mim e piscou. E eu, foi um intervalo, um silêncio da porra ali dentro, um silêncio. Aí ele voltou. Não, aí fazer suspense mais do que eu estou fazendo. Aí ele voltou. Aí, ovelha, ai, cara prata, hoje vocês vão dar, olha, vocês estão pau a pau. Aí eu não consigo, eu perdi. Antes estava virado, girar, agora estou pau a pau, alguma coisa está no ar. Não sei o que aconteceu. Por dois pontos, quem vai para casa, aí eu fiquei na minha, porque eu sou bem frio para fazer esse tipo de coisa, não tenho reações e sofrimento, né? Eu fui preparado para isso, uhum, dentro do sistema da gravadora Copacabana. E quando eu quero falar, eu falo também. Quando eu não quero fazer, eu não faço. E quando eu quero sair, eu saio. Nem que eu me lasque, eu vou embora. Jogo tudo para cima. Sou ariano, né, porra? Aí ele falou, ovelha, 48. Cada dois pontos você perdeu. Vai pra casa, ovelha, sobe Cala Prata, que eu perdi pra bunda da Cala Prata, puta que eu pariu. Cara, aqui, você tá no ar, você tá ao vivo! Não, era bonita, pô, Tepela. Cara, minha amiga hoje. Passou um tempo trabalhando na Rede TV ali com o Marcelo. Mas eu perdi pra bunda da Cala Prata, que é uma puta bunda bonita.
Puta bunda,
é linda, eu adoro bunda.
Somos dois.
Me perdi. Toda moreninha e a Carlinha falou, velhinha, me desculpa, é um jeito, né? Ai, foi embora. Mas eu fiz o programa sabendo de uma competição que ia ter dentro do sistema e eu tinha que ter uma pessoa paralela para torcer. E quem me esmirilhou muito foi Mara no começo. Depois nós nos unimos, que eu tive uma febre de momento lá. Num dia, numa noite, depois de uma sexta-feira, eu tive uma febre, não sei de onde veio aquela febre, tem até lá na internet. Ela veio, deitou na cama comigo, botou o lençol, orou bastante, e no outro dia eu amanheci bom.
Olha só.
Dali a gente ficou amigo, que se eu voltar, a gente vai ganhar esse jogo. E aí quando eu fui para cá, depois de mais um tempo... Ela predominando tudo, mandando em tudo, ela estava crescendo dentro do sistema da fazenda, virada no girar, ela foi para a Rosa com o Bimbim. Ninguém sabia quem era Bimbim, o modelo sumiu, tomou Doril. Daqui a pouco, quando o Roberto Justo falou, sinto muito, mas quem vai para casa hoje é a Mara Maravilha, Bimbim sobe, aí a gente não entendeu mais nada. Não entendeu mais nada. Mas como a gente tem ética e a gente sabe como funciona uma programação de TV, eu já trabalhei na Jornal do Comércio na época que eu tinha 17, 18 anos, fazer pauta de segunda a sexta para um palhaço, fazer matérias, é difícil.
Uhum.
Você se vira nos 30 para conseguir deixar aquele programa todo dia acontecer. É foda, tem telefoninho. Então a gente... Eu fiquei putão.
E o que é mais difícil lá na casa?
A convivência.
Ah, é?
A convivência, porque você está com pessoas que você nunca viu. E como você, em certo sentido, a gente é famosinho, né?
Uhum. Famosão, né?
É, 4 anos de carreira, 25 de ouro, 4 de platina, gravando todos os programas de televisão pautando. Até ontem eu estava no Serginho Grosman, sendo visto por 70 milhões de pessoas. Né? Uma pauta feita até por nós que ajudamos a fazer. Vou dar uns 80 na veia, bicho, porque tem muita gente vindo aqui, aquela mesma coisa. A Sinfônica de Heliópolis, que eu cantei com ela, Serginho teve o prazer de me levar e me ver cantando Te Amo, Que Mais Posso Dizer, numa vibe totalmente linda. Então a gente sabe como funciona, então a gente vai e trabalha para aquele sistema.
Uhum.
Para que a empresa tenha um bom resultado de Ibope. Né? O resto é fato consumado.
Que delícia.
Entendeu?
Bom, vamos tocar mais uma música, então, que é Still Loving You.
Estilo Vinil.
Estilo Vinil. Você gravou com?
Soraya Maia. Soraya é uma grande cantora, uma grande amiga. Faz tempo que eu não ligo para ela, mas eu vou dar umas ligadinhas brevemente. Ela foi para os Estados Unidos, visitou a pauta de Manhattan, fez o que fez. Ela fala 5 línguas. E a ideia de fazer essa música, eu já tinha ela na cabeça. Só que ela também tinha essa pauta de querer cantar essa canção. Aí eu ia escrever a letra, né? Como eu não manjo muito as traduções que são negativadas através de você. Ah, my mistake, meu erro. She made me cry, ela me faz chorar. No som do inglês, não bate com o português, uhum. Não casa.
Uhum.
Aí ela, eu digo, faz a versão. Ela falou, vê, eles são a responsa. Eu componho muito pouco. Eu digo, você vai escrever a música Estilo Avenil em português. A tradução é, ela, eu amo você. Você me ama? Amo. Então faça a música. Peguei nada no vácuo, né? Ela pegar a coisa no vácuo. Aí nós fomos para o estúdio, gravamos a música. E começou a pauta de ir para Portugal fazer com o diretor Carlos Baby, não tem um nome lá do cara, e mandaram para a Farnalha. Eu ia fazer, a gente ia fazer o rock Portugal Europa, que aqui é Rock in Rio,
uhum.
No Brasil. Era 1 hora de show. Conta 1 hora e 5. 1 hora de show batido, 1 hora e 5 mais ou menos. Como a gente faz aqui no Detal, quando vem de fora, as pessoas têm um horário para cada um. Aí a gente fez, ele pediu o guarda-roupa, queria que fosse blusões compridos, lá, rock, popstar.
Uhum.
É o Silas vestido de Carlos Santana, para lembrar, porque a guitarra tinha a vibe do rock, Santana. Mas ele queria uma figura mexicana para contratenar e infernizar a cabeça. O cara é roqueiro vestido de Carlos Santana. Criar polêmica. Até criou com o Roger, aquele cara lá, que era do Raul Gil. E ela cantando em inglês e eu em português. Daí o projeto vai, não vai. Eu joguei para cima. Não vou mais não. Aí ficou a música da internet. E ela está gravando as canções que ela tem gravado. Uma hora ela grava sertanejo, uma hora ela grava a música dance, uma hora ela grava o glamour dos anos 70, né? Para. I love you, baby. Paparibiru, lalariru, baby. Tu vai ser sertanejo? Vai ser? Não, eu vou gravar tudo. E Estilo Avenida ficou um clássico que foi comentado pelos maiores críticos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi uma gravação totalmente má. Ninguém bota defeito. Não, porque não tem.
Ficou muito legal.
Não
muito
tem. Legal.
Bom, vamos ouvir então Ovelha e...
Soraya Maia, bicho.
Soraya Maia, Still Loving You, aqui no Business Rock.
Noite vai e leva minha dor daqui. Não posso mais ficar sem você. Amor, nosso amor, vai te trazer de volta pra mim. Vou esperar, o tempo dirá. Esperar vai crer que assim vai ser. Eu tentaria mudar o que matou nosso amor. Deixe o orgulho pra lá e tente mais uma vez. Não tem mais jeito não de salvar nosso amor. Eu amo você.
Business Rock de volta aqui agora com esse super artista. Vocês viram a potência vocal desse moço aí com o
Kill Avenue, hein? Quero que eu me impressiono com a voz.
E vocês não viram ele aqui no estúdio cantando junto? Cara, é impressionante. Então, Espetacular, espetacular. Porra, né?
Eu vi alguns artistas que você trouxe aqui. Kiko Zambianchi, né? Kiko. Você viu como ele fala? Não sei como é que canta. Olha, eu fui fazer um show de rock aqui em São Paulo. E aí, bicho, tudo bem? Falei assim, cara, é minha voz, né? É bom falar assim, é? Vou falar assim também, viu? É que eu tiro onda, mas eu brinco, pô, eu não faço com maldade.
Sim.
É porque eu fico vendo, né? Porque a maior parte dos roqueiros brasileiros, eles cantam para baixo. Eles não cantam para cima, entendeu? O rock, ele só é legal cantado para cima. Mas o roqueiro brasileiro, o Supla, meu amigo, pra caramba, ele canta pra baixo. Canta pra baixo. O Papito é meu amigo, porra. Ele é fofudo demais. Tem que cantar pra cima, bicho! Então eu acho que eu nasci no país errado. Mas eu acredito que, de repente, há uma coisa ainda a ser consertada, né? É brevemente as nuances musicais mudar sobre o celeiro dos artistas que se apresentam. E vira alguma coisa diferenciada e boa. Porque a gente conversa sobre isso. Na Festa Nacional da Música, eu, Robertinho do Recife.
Miro Creme Mágico. E hoje o pessoal se esconde muito embaixo da tecnologia, né? Pô, modula lá.
Hoje não tem mais, hoje você é fabricado através do Pro Tools. A máquina hoje está fazendo cantores que estão ficando ricos demais da conta. O mercado musical hoje, eu não tenho vergonha de falar para vocês, não. Ainda bem que nós temos no mercado hoje algumas pessoas que estão levando a sério a qualidade musical brasileira.
Uhum.
Aí eu falo do Edson, né? Porra, tem que dar chapéu.
Sim.
Aí eu vejo alguns caras aí, porra, a do Guilherme tinha bandeira, minha bandeira, de medo. O cara comprando a voz, cara, uma mansão. Eu joguei aí o modo da mulher, ter fé. Pô, vem, pô, tá fenomenal. Mas o que é que tá acontecendo com as gerações? Que ninguém mais quer escutar a música. O cara falou assim, ovelha, o seu problema é que você canta muito.
Você canta pouco.
Cante ruim, desgraça. Eu falei, como é que canta ruim? Canta assim, ó. Que você vai vender e ganhar dinheiro, pô. E quando você estiver cantando, não vai. As gerações estão mudadas. Quanto mais pior, melhor. Aí eu não sei o que eu vou fazer.
Vai ter que fazer o contrário, né? O autotune pra piorar sua voz, né? Pega. Que bom. Bom, vamos colocar mais um patrocinador, que é a P2X Pay ou P2X Pay. Você tem um negócio e quer crescer as suas vendas, crescer a qualidade dos seus funcionários, seus colaboradores. P2X Pay é um cartão de benefício, de premiação, que traz muitos benefícios para a sua empresa. E se você precisa alcançar suas metas, atingir suas metas, essa é uma estratégia que tem que estar na sua empresa. Então vamos conhecer um pouquinho da P2X Pay.
Você, gestor de RH, quer saber como simplificar as premiações na sua empresa ao mesmo tempo em que motive e incentiva o desempenho dos seus colaboradores? Conheça então o cartão de premiações da P2X Pay, sistema pelo qual é possível premiar os funcionários de forma tão simples quanto um clique e ainda em menos de 24 horas. E tem mais, seu time ganha a liberdade de usar o prêmio como preferir, seja em milhões de estabelecimentos, em compras online, em lojas nacionais ou internacionais e muitas outras opções. Sabe o que isso significa? Redução de custos operacionais e aumento significativo na produtividade. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo.
P2Xpay, www.p2xpay.com.br, www.p2xpay.com.br. É só entrar no site, um executivo vai atender e vai trazer o máximo possível de resultado para a sua empresa. Bom, o que eu queria falar agora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, já passou, né? Que a gente falou, passa muito rápido.
Passa, né, bicho?
Nossa, bicho. E eu queria te fazer uma pergunta, né, que eu faço para todos os convidados e vai virar um livro, né? Vai ser um capítulo do Ovelha. Se você encontrasse o Ovelha lá em Olinda, com 12 anos de idade, depois de tudo que você viveu, sentiu, o que você faria para esse menino que está começando lá? Não sei se foi descoberto já pelo Luiz Gonzaga, mas o que você falaria para ele para ajudá-lo nessa
vida? Ah, meu Deus! Eu tenho que ter uma resposta muito sábia sobre isso, bicho. Porque eu poderia falar assim, eu quero do mesmo jeito, está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque ali existe uma ingenuidade da criança, uma pessoa com 15 anos não tem hábitos de bebidas, de fumar. A gente tinha a ingenuidade de estar com o papai, com a mamãe, né? Mas se eu tivesse hoje de ver o Ovelha, na época que ele começou, eu ia dizer para ele se preparar para o mundo futuro, que há de vir, né? 1970.
É.
Que eu jamais iria saber que a gente ia passar por esses apetrechos tão malucos.
Como a Covid, você está falando?
Como tudo que acontece, como tudo que vem é através do ser humano, entendeu? Hoje o país, o mundo está todo louco.
Sim.
O mundo está louco. As pessoas perderam a vontade de progredir na raça, no peito, entendeu? No estudo, na benevolência de chegar assim e falar assim, eu sei fazer isso aqui perfeito. Hoje, você tem que mentir. Você tem que ser menor para ser bom. Eu ia dizer para ele, Ovelha, você está com quantos anos? 15 anos? Prepara mais. Para de ser ingênuo. Seja malicioso. Seja ardiloso. Não deixe ninguém passar por cima de você. Porque já imaginou se eu tivesse a cabeça que eu estou tendo agora, né? Eu tivesse há 20 anos atrás. Cara, o cara me vender por 150 mil me dá 20, porra. Isso não foi um ano, foi 10 anos, bicho. 10 anos. Então há muita maldade no ser humano. Muita maldade. Eu ia dizer para ele ser maldoso também. Cuidado, seja maldoso. Seja ruim. Procure chegar e dizer, eu sou. Não vem não, que aqui tem bicho aqui. Não vem não, porra. Eu não, eu abro a guarda.
Presta atenção.
Eu abro a guarda, cara. Acabando comigo ali, eu tranquilo.
Por isso que tem agora o Edu que te protege, né? Eduzão.
Ainda bem que existe. Deus, ele faz uma coisa com ovelha. Deus protege muito ovelha. Pô. Deus protege o mundo todo.
Uhum.
Ele protege o planeta, as baratas, ele protege o cachorro, o gato.
Lagartixa.
Então a gente sensível ao espiritualismo, né? A gente, eu me ajoelho, porra, converso, e tudo que eu peço eu consigo. Só que eu consigo com menos é mais. Eu não peço, cara, eu vou te falar uma coisa aqui agora. Eu vou te dizer, quando eu falei com o Ratinho, voltar sempre ao temazinho de dizer que eu sou bonzinho, não. Quando você precisa para fazer o negócio lá, eu digo, 10 conto. Sabe o que eu vi depois? Murilo tirou um sarro comigo, né? Tirou, mas pro lado do bem. Ele falou pro tabarreto do camarim, eu, Sérgio Malandro, Marquinhos, uma patada de gente, né? Conversando. aí fazendo o programa Show de Calouros. Aí, e aí, ovelhinha, chegou, tá bonito hoje, hein? Minha gente, sabe que ovelha foi lá no programa do Ratinho, lá na rádio? Ele estava comentando sobre o negócio do que está acontecendo no país, com a coisa. Passou já a Covid, vamos contar a história aqui. O Ratinho falou para ele, você quer quanto para levantar a frangaria? Ele falou, 10 conto. Agora é que o Ratinho se apaixonou mais por ele. Aí eu falei, por quê? Porque, cara, tem maldade não. Aí ele falou, com o dinheiro que eu tenho, com a estrutura que eu tenho financeira, o cara vai comprar um prédio lá, uma frangaria, vai montar um negocinho para ele sobreviver, ele, em vez de me pedir 500 pau, 1 milhão, eu até dava para ele. Depois eu fazia 4 shows com ele e tirava o dinheiro. Aí ele pediu 10 contos, dinheiro de cachaça. Esse cara não merece sofrer, bicho. Esse cara merece uma vida do cacete. Esse cara é maravilhoso. Ele não tem maldade com ninguém. Aí todo mundo aplaudiu. Eu não vi dessa forma. Eu vi com o coração. Eu falei, não, eu só preciso disso. Eu só quero isso. Eu não quero 2 carros, 3 carros, 5 carros na garagem. Eu só preciso de 1, porra. Eu não quero 20 bolsas no meu guarda-roupa. Eu só preciso de 1. Eu não quero 30 pares de sapatos, eu só preciso de 1 só. A prova é tanto que faz 10 anos que eu não compro roupa. Eu boto essa aqui e vou para a TV. Eu venho para o pé de cor, boto a calça velha e boto aqui. Aí. Eu sou isso. Nada disso vai fazer nem eu maior nem menor. Uhum. Eu podia vir aqui com puta de um blazer, paletó, cheio de ouro no braço. Sou o cantor. Para o carrão. Ah, pai do céu. Eu não nasci de jeito. É por isso da minha durabilidade no mercado hoje, uhum, de 45 anos, sem sair de canto nenhum e fazendo com que o mundo admire esse garoto de 112 anos.
Que sensacional. Adorei, adorei. A Érica falou muito bem, né? Dessa humildade, né? Dessa verdade que você é. Fora das câmeras, na frente das câmeras, né? Você não tem medo de falar, você não tem pudor, mas você tem uma sofisticação, né? Não é sofisticação, quer dizer, mas é um jeito de tratar as pessoas muito diferenciado, muito diferenciado. Realmente você não tem essa maldade. Ah, poxa, isso custa até. Eu vivo nesse mundo.
Você vive há muitos anos, né?
Muitos anos nesse mundo de show. E, cara, eu já tive muito problema com.
Você fala com pessoas do nariz em pé.
Bom, e para a gente encerrar aqui, ovelha, né, a gente cria uma poesia em função da história do nosso convidado, né? A gente cria de duas formas, né? A gente chama de San Claude, um pouco do Sandrão e um pouco do Claude, que é a inteligência artificial, e a gente vai mesclando tudo isso. E a gente fez uma para você aqui, e eu espero que você curta.
Adoro poesia.
Então vamos lá, chama-se Entre Acordes e Silêncios. Em terras onde o sol beija o mar, um menino de fios dourados carregava nos olhos o reflexo de canções ainda não cantadas. Havia no vento um sussurro que apenas alguns escutavam. Aqueles que sabem que a música mora nos espaços entre as notas. Quando o destino teceu seus fios, um sábio viajante, com sanfona em mãos, percebeu um jovem, um brilho que ecoava promessas futuras. Sob luzes vibrantes, o anfitrião de talentos viu nos cabelos dourados a essência de uma nova estrela que surgiu. Em palcos e sonhos, um mestre abriu as cortinas oferecendo a chance de ecoar por todo o país. Sua voz teceu melodias que sussurravam os corações, sem você não viverei. Assim, entre acordes e silêncios, entre palcos e cozinhas, entre o menino que foi e o homem que se tornou, bicho, ele continua a compor sua jornada, sabendo que a verdadeira música reside no pulsar contínuo do coração. E quando jovens vozes se juntam à sua volta e começam a cantar, ele compreende que a música é um rio que nunca irá parar de fluir.
Você, muito legal, hein, bicho? Muito legal, né? Lindo, 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 bicho. Chonei.
E eu queria que você dissesse, né, a sua mensagem final aí para toda a galera. São mais de 126 rádios, TVs, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas em todas as redes, mais de 50 milhões que passam nos sites, nas TVs, de 58 países. Por favor, deixe sua mensagem final aí para esse programa que, para mim, foi muito especial.
Eu, quando eu venho para um local onde tem pessoas do nível que você tem um nível totalmente conhecedor daquilo que você... Não é nível, há um nível, ele é de nível, não. O nível que você tem é um nível de conhecimento daquilo que você faz. E quando você traz os amigos, os cantores, você vê no rosto, na alma de cada um, aquilo que é a essência que você quer para o teu programa, para o teu podcast. Quando o Eduardo Rodrigues falou de você, ele já falou com grandeza, porque ele tem me convidado para fazer podcasts e toda vez que ele me liga, ele fala, velho, tem um podcast para fazer? Eu digo, não vou. Mas eu falo brincando, porque eu tinha feito mais de 30 podcasts há 8, 10 meses atrás, com um cheiro de calcinha com a banda de rock, e eu queria dar um tempo. E esse tempo foi dado porque de novembro e dezembro, todos que tinham para fazer, ficou para janeiro. E quando ele falou, o primeiro que eu vou fazer é o do Sandro, né? Sandrão, eu disse, quem? Sandrão? Acho que conheço. Não, não conhece. Ele falou, por quê? Porque ele tem um conhecimento muito vasto daquilo que você está passando agora, sobre show business. Aí eu falei, a gente vai ter argumentos maravilhosos para comentar dentro do podcast e fazer com que mais 20 milhões de pessoas assistam e dê a credibilidade que ele merece. E o que eu vi hoje aqui, o que eu senti hoje aqui, foi uma formação de pessoas sábias naquilo que faz, tanto as meninas, quanto a Concha Acústica, que estava do outro lado, se sentindo beijada e arrasada, quanto ao técnico. E você que representa o podcast dito Business Rock, eu agradeço a Eduardo por ter me trazido aqui e ter feito essa tarde tão especial. E que Deus abençoe, que traga mais gente da minha qualidade para que some dentro dessa programação uma vida longa, cheia de harmonizações e verdades.
Obrigado, ovelha. Aliás, a Nandinha pediu para você mandar um beijo para ela também, que ela não pôde vir.
Ananda?
Ananda Hebe, é.
Ananda Hebe! Aquele beijo para você, viu? Cara, é muito bom quando a gente manda beijo para as pessoas. Eu adoro mandar beijo. Eu tiro a foto. Eu paro os aeroportos, porque eu acho que quando você faz uma carreira de 45 anos, é mantida por elas, né? Mantida por crianças hoje de 12, 13, 14 anos. E as moças que ficaram de 50, 60 anos, e hoje a gente conseguindo outras pessoas de um nível totalmente jovem, curtindo o trabalho da gente, é por isso que eu vou me manter magro, sensual e cabeludo.
Eu preciso ficar magro, sensual, mas de cabeludo. É mas vou.
Mas contrata a gente aí, gente. Vamos levar o ovelha. A minha banda está totalmente soft, com um repertório maravilhoso.
Aliás, Eriquinha, coloca o
telefone da Azul.
A rede social do ovelha. Né? E aqui, arroba no YouTube, arroba cantor ovelha real, né? Arroba cantor ovelha real. E no Instagram também, arroba cantor.ovelha real. Então, lá tem todos os shows. Ô Eduzão.
Dudu.
Fala para mim o telefone da Azul aí para a gente já colocar aqui.
Ah, que legal.
Azul que... Vamos lá. Ó, anota aí, Eriquinha. 11. 9. 14, 4, 6. 4100. Rafael. Já coloca aí, Eriquinha. Vamos colocar na tela aí. Na tela do Business Rock. 11. 9-14-46-41-00, Rafael. 11-9-14-46-41-00, Rafael, lá da Azul. É, esse daí, junto agora com a, de novo, né, com a família do Edson e Hudson aí.
É, estão os projetos. O Edson está cheio de projetos. Tanto o Edson quanto o Kelly. É porque o Dudu, ele tem um lado do bicho. O Dudu também está tentando fazer o lance de mexendo comerciais, porque eu fiz esses comerciais últimos. Eu também fiz o do Guarujá, né? O Doutor do Sono, e foi um comercial que rendeu muito de vendas de camas, de tudo que tinha na loja. São quase 20 lojas dentro do Guarujá e Santos, onde ele falou: porra, bicho, você me trouxe uma alegria tão grande de finanças em termos de venda, que isso aí é maravilhoso. Eu falo, é bom para você, ele? É bom para mim. Ovelha, tem tanta gente que faz comercial, que está na mídia, que não trouxe o retorno que tu trouxe. Aí eu falo, é Deus. Eu sempre boto Deus, porque Deus fala para mim, ah, você tem razão mesmo, viu, ovelhinha? E não faça não, que eu vou pegar você e arrancar seus cabelos. Não, Jesus, não faço não.
Não, a gente vai fazer. Então, pessoal, todas as agências de eventos aí, da Ampro, todo mundo que eu já falei, ovelhinha está aí para fazer merchan, para fazer shows. Então é ligar lá na Azul, é 11-9-14-46-41-00 com Rafael. E aí ele vai marcar, vamos encher essa agenda do ovelha aí, de shows para a gente fazer. Obrigado, meu querido.
Obrigado a você.
Foi um prazer gigantesco estar aqui com você. Obrigado a toda a nossa equipe, Silvinha, Daniel, a Lívia, o meu querido Dudu, a Eriquinha, né? Todo mundo que está aqui, principalmente para você, ovelha, aqui, para mim foi realmente um grande prazer ter esse ícone da música aqui comigo. E para a gente encerrar, né, vamos colocar de novo o super clipe do meu querido Ovelha, que está saindo aí, está fazendo, está batendo mais de 1 milhão, 2 milhões.
Tá quase, né? Tá estourado lá no Japão, tá estouradaço com o JK, meu amigo. Ele me liga aqui, ele me liga de madrugada lá, de dia, né? Eu tô dormindo, ele, ô meu amigo Ovelha. Eu tava dormindo, porra. Ele, desculpa aí, depois eu ligo.
Vamos ver então, Te Amo, O Que Mais Posso Dizer, que o Silvio colocou como?
Sem Você Não Viverei.
Sem Você Não Viverei. Um super beijo para vocês, até a próxima semana, com um grande prazer, um outro grande entrevistado aqui, vai vir o Henrique Portugal, do Skank, vai ser show de bola também.
Ah, Henrique, eu não conheci ele pessoalmente, então, eu pensei que ele é gente boa pra caramba.
Gente boa pra caramba, gente boa pra caramba.
Eu adoro Skank.
Vamos lá! Solta o som aí, até a próxima semana. Business Rock, yeah!
De você. Sem você não viverei. Todo o amor deste mundo só pra você eu entreguei. Por isso peço que escreva
Você conferiu Business Rock.
Business Rock.
Apresentação.